Faça aferição de quórum.
Vereador Mauro Severiano, vereador Jean Carlos, vereador Pastor Vimar Silvestre, vereador presidente Zé Borges, vereadora professora Geli, vereador Gleime Martins, vereador Vespa. Quórum insuficiente, presidente.
Com quórum insuficiente, conforme prevê regimento, em 10 minutos faremos nova contagem para início dos trabalhos.
Vereadora professora Geli, vereador presidente Zé Borges, vereador Gleime Martins, vereador Vespa. Quórum suficiente, presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Mauro, nosso capelão, que faça a leitura do texto bíblico.
Não gostei do capelão, não, mas tudo bem. Amém. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para todos recebemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou nossos corações e espírito do seu filho, que clama Abá, o Pai, assim, já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro, tudo isso por graça de Deus. Gálatas 4, versículo 4, 5. Palavra do Senhor. Amém.
Portanto, já dentro do pequeno expediente, solicito ao vereador Gleime Martins que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Deu para eu estava aqui. Síntese da ata 84ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias do mês de dezembro de 2016, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Eliseu José Borges, o Ederson Lopes, Hamilton Filho, Gleibon Martins e Emília Garcia. A hora regimental, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores presentes. Sem quórum suficiente, precedeu-se uma nova chamada, conforme determinado pelo regimento interno. Constando o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projetos e correspondências enviados às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Pastor Márcio Vest, Gleimo Martins, Ederson Lopes, Jackson Charles. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Sargento Alberto, Miriam Garcia, Jair Cabreireiro, Pedro Mariano, Frei Valdaí e Luiz Lacerda. A ordem do dia, houve votação de projetos da Lei Orgânica Anual para o ano de 2017 e de suas emendas, esgotando o prazo regimental, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando para o dia 12 de dezembro, no mesmo horário regimental.
Prossiga, vereador, com as leituras das correspondências e projetos, bem como, posteriormente, com os requerimentos que serão encaminhados para apreciação na diretoria legislativa.
Leitura de correspondência. Interessados: José Milton Pereira Ferreira de Souza, contador-geral da Prefeitura Municipal. Encaminhando o balancete dos meses de agosto e setembro de 2016, Fundo Municipal de Manutenção e Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Município, Fundo Municipal de Infância e Adolescência, FIA, Fundo Municipal de Assistência Social. Encaminha o balancete do mês de agosto de 2016, Fundo Municipal de Saúde, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, Prefeitura Municipal de Anápolis. Encaminha o balancete do mês de setembro de 2016, Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros, Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, Fundo Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fundo Municipal do Meio Ambiente. Encaminha relatório resumido da execução orçamentária relativa ao quarto bimestre de 2016, da professora Virgínia Maria Ferreira de Mestre, Secretaria Municipal de Educação. Encaminha cópia do balancete do Fundo Municipal de Educação e do Fundeb, referente ao mês de setembro de 2016. Interessado, Toniel Ferreira Filho, gerência da Diretoria Geral da PGM. Assunto: encaminha cópia do termo de aditivo 8º da prorrogação ao convênio número 71/12, celebrando com a maternidade Dr. Adalberto Pereira da Silva. Caixa Econômica. Gerência de Governo Anápolis, Neuza Maria Araújo Brito, coordenadora. Encaminha informação sobre o contrato de repasse celebrado entre o município da Caixa Econômica Federal, objeto de contratação de centro público de eventos de artesanato do município. Ministério da Educação, encaminha informação de liberação de recursos financeiros para alimentação escolar. Centro de Apoio ao Desafio Jovem Resgate Anápolis, encaminha prestação de contas, convênio 85/2015 da primeira parcela. EMATER Região das Antas, encaminha prestação de contas ao convênio 057/2016 referente ao processo 38476/2015. Diocese de Anápolis, encaminha prestação de contas referente ao convênio número 82/2015. Sincovan, Sindicato de Comércio Varejista de Anápolis, encaminha prestação de contas referente ao convênio número 48/2016 referente à 19ª edição do FEIVEST 2016. Conselho Cristão sobre o Álcool e Drogas, Casa de Recuperação Novo Nascimento, encaminha prestação de contas referente ao convênio número 44/2014, referente à 6ª parcela. Promotoria de Justiça de Anápolis, encaminha cópia da promoção de arquivamento dos autos de inquérito civil público promovidos pelo Sindicato dos Funcionários Públicos. Tribunal de Contas dos Municípios, encaminha cópia de publicação do TCM referente às contas de gestão de 2014, recurso ordinário acórdão número 089-02-2015. Secretaria de Estado de Saúde, encaminha relatório conclusivo de auditoria de serviços de terapia renal substitutiva em Anápolis. Campanha Municipal de Trânsito, Transporte CMTT, encaminha informação sobre implantação de lombofaixa na Avenida Fernando Costa, em frente à Igreja do Avivamento Mundial, Vila Jaiara. Resposta requerimento ao pastor Márcio Silvestre. Secretaria Municipal do Meio Ambiente encaminha informação sobre a retirada de árvores localizada na rua Paranapanema, no 1798, bairro Jardim América. Resposta requerimento do vereador Jackson Charles. Leitura de projetos e leitura de projetos e requerimentos. Título cidadão Anapolino. O vereador Gley Martins dispõe sobre a concessão outorga de título de cidadania ao senhor Marco Aurélio Cardoso de Freitas. Título de utilidade pública ao centro de aconselhamento a vítimas de queimaduras e feridas, da vereadora professora Geli. Moção de aplauso do vereador Gley Martins. A Igreja Assembleia de Deus, Jardim Alexandrina e Assistem e Associação Educativa Evangélica com convênio da Uni Evangélica do Centro Universitário para estágio do curso de Medicina. Requerimento: tapa-buraco na rua Ada Sentin, quadro 21, localizado no bairro Maracanã. Vereador Paulo de Lima. E que estranho aqui. esclarecido. Resposta ao requerimento do Secretaria de Esporte, revitalização com a gramagem ou calçamento ao redor do campo de futebol no setor sul, em atendimento à revitalização dos moradores da mencionada localidade. Senhor presidente, são esses. Presidente, são esses requerimentos, comunicações, moções e projetos. Devolvo a palavra.
Muito bem. Portanto, convidamos para o uso da palavra na tribuna, no pequeno expediente, vereador Mauro Severiano.
Vou só recepcionar o pessoal ali, não queria falar comigo.
Senhor presidente, está retirando agora, vou referir a palavra para a Vossa Excelência. Senhor presidente, mas como é que é? Capelão? Está igual no Congresso, é boca mole, né? Pôr o apelido, caboclo, justiça, é que, né? Boca dura. Aquela foi demais. Agora o presidente me chamando como nosso capelão, mas muito obrigado. Capelão é um nome muito importante. Mas deixando as brincadeiras de lado, senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente. Mais uma vez, vereadora Geli. Como chegou a nossa política, vereador Jacques Chaves? Que vergonha, né? Que vergonha nacional, está aparecendo nos jornais do mundo todo. Em todos os jornais de circulação mundial. É o caso, o apelido que colocaram naqueles malandros do Congresso. Todos ali têm apelido. É boca mole, é justiça, é mão, é santo, tudo. Gente, que vergonha. É uma quadrilha, quando eu falo que é ali. É uma quadrilha, é isso. Pondo raposa, tomando conta de galinheiro. Para onde é que nós vamos? Agora vem, me deparei, ligando a internet hoje de manhã, vereadora Miriam, até o homem lá do tribunal do Estado, vendendo sentença, 4 milhões. Que Brasil é esse? Para onde é que nós vamos? Nós estamos no fundo do poço. Para liberar uma obra, recebeu uma propina de 4 milhões. Hoje, de sexta para até hoje, vereador Vespa. É só isso que a gente vê na televisão, né? O desgaste do poder. O desgaste do poder é isso que dá. Quando vai chegar um tempo que os populares vão atacar político na rua. Vai pegar ele, vai atacar num semáforo, em qualquer lugar, jogar pedra. Que vergonha nacional. Então, é isso aí que eu estava querendo desabafar hoje, que se eu falasse ali, talvez não aparecia na mídia. Então, que vergonha. Por outro lado, senhor presidente, eu só quero aqui, senhor presidente, exercício Grêmio, é que sábado nós tivemos um encontro dos 50 anos de Diocese de Anápolis, teve várias autoridades civis e militares, é bom que se diga, teve ali autoridade ali, eclesiástica, o Dom Wilker, e também um bispo de Brasília, o bispo de Goiânia, né, Vespa? Estava lá representando a Câmara Vespo, eu, tinha mais vereador, né? O Lesier também, o deputado Balti, Marconi Perillo, o governador esteve lá também, né? O atual prefeito João Gomes e primeira-dama, e o futuro prefeito também, Roberto, esteve lá, e a sua esposa, e várias lideranças ali. Foi uma festa linda, muito bonita ali na catedral. Depois nós retiramos, fomos almoçar lá na Vila Góes. Então, parabéns aí à Diocese de Anápolis, 50 anos, né, de Diocese de Anápolis. Então, é a idade da capital federal, que Brasília tem, se não me engano, 66 anos, parece. Então, a Diocese de Anápolis está de parabéns. Foi uma festa muito linda, muitos parocos que estavam ali, e todas as lideranças também, vários prefeitos, vários frades, vários ali, vereador Jean. Então foi uma festa muito bem representada por toda a classe representativa. Quem perdeu é quem não foi. Foi ali na Praça do Bom Jesus. Então foi uma festa muito boa ali do Dom Wilker. Então, parabéns à Diocese de Anápolis pelos seus 50 anos. Então, é só isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra à vereadora Miriam Garcia, por até 5 minutos.
Gente, eu sou baixinha, né? Senhor presidente em exercício, nobres pares em exercício, eu estava ouvindo a Vossa Excelência, que era o secretário ao momento, ler as correspondências e os encaminhamentos aqui. E eu me alegrei. Eu me alegrei porque foi em maio de 2013 que votamos o projeto da prestação de contas daqueles que recebem qualquer tipo de benefício público. A prestação de contas. Eu não vou perguntar, e agora? Eu me alegrei quando Vossa Excelência estava lendo. Prestação de contas do Conselho Cristão sobre álcool e drogas, do Sicovan, prestação de contas da Diocese de Anápolis, prestação de contas, como é que é? Prestação de contas da Agência Goiana de Assistência Técnica e Extensão Rural, ou seja, Emater. Prestação de contas ao convênio Prefeitura de Anápolis, Desafio Jovem Resgate Anápolis. E assim por diante. Prestação de conta. Vereadores, por quê? Porque se nós, para que a Prefeitura possa fazer a doação, a contribuição para manutenção de qualquer local aqui em Anápolis, qualquer festividade, nós temos que aprovar, então nós temos que ter a prestação de contas também. Antigamente, era só a prefeitura. Nós aprovávamos e só a prefeitura recebia a prestação de contas. E a partir do ano de 2013, nós tivemos uma lei de minha autoria, mas aprovada por esse parlamento, que tudo teria que vir para nós e para a Câmara. E seria a fotocópia. Você faz a prestação de contas para a prefeitura e faz para a Câmara Municipal. Fotocópia. Ou a minha ou a deles, não sei. Mas fotocópia. E é interessante para nós sabermos aonde foi o dinheiro que nós permitimos a doação seja aplicado. Então é com muita alegria que pela primeira vez, faz 3 anos a aprovação da lei, a lei está sendo cumprida. Eu acredito que daqui para frente, em nenhum momento vai haver atraso mais da aplicação dessa lei, viu? Viu, pastor Vilmar? Porque ela não prejudica ninguém, ela só traz mais informação às pessoas do nosso município. E eu quero dizer, se a pessoa do bairro onde mora determinada entidade que foi doado o dinheiro, que enviou a prestação de contas para a nossa Câmara. E sem dúvida, olha, eu ouvi na Câmara a leitura da prestação de contas, eu quero ter conhecimento. Vai chegar aqui e vai ter acesso à documentação. Aqui é a casa do povo. E aqui é muito mais fácil você ter acesso a qualquer documentação do que na Prefeitura Municipal. Na Prefeitura você vai fazer requerimento e vai ter desafio. Mas a Câmara não. Você vai chegar aqui, o diretor legislativo vai te levar no arquivo, o arquivo vai abrir, em meia hora você está com todas as leis, todas as documentações necessárias nas mãos. Então, eu quero parabenizar a todas as entidades que prestaram conta. Isso é democracia, isso é civilidade, deixar todas as contas abertas, né, vereador Heber Mamed? Para quem tiver dúvida, as doações foram aprovadas por essa Câmara, então eu acho que é dever nosso fiscalizarmos a aplicação de cada centavo que seja do município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Miriam. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente em exercício Gleim Martins. Cumprimento os demais pares que estão formando a mesa, os demais pares presentes no plenário e a todos que nos assistem nas galerias e também no canal 10. Aliás, eu fui surpreendido, não sabia que tinha sido substituído, nem não vi publicação de novo contrato, mas de qualquer forma, cumprimento os assinantes aí do canal 10 e aos ouvintes da Rádio Manchester. Não apenas reforçar, vereadores, eu estive ontem com os feirantes, vereador Gleim, da Alexandrina, do que eu utilizava ali do feirão coberto da Alexandrina, para conversarmos ali e repercutir um pouco o incidente, né, grave que tivemos lá e que, graças a Deus, não vitimou, né, de forma mais séria aí as pessoas, porque já havia terminado ali a feira. Mas ali passada ali os primeiros momentos, o susto, e eles estão gratos, né, vereador Vespa, pelo livramento que tiveram, porque se não estivéssemos, talvez no horário de verão, ali ainda estaria com muitas pessoas, né, tanto feirantes quanto os usuários. Mas agora, passados os primeiros sustos e agradecendo pelo livramento, eles já estão preocupados também com as providências por parte do executivo, sobretudo para priorizar a recuperação do feirão. Então eu disse a eles que certamente nós estaríamos priorizando e acompanhando, e essa casa estaria, né, solicitando à administração municipal que tome as providências o mais rápido possível. Nós sabemos que nós temos que aguardar aí a realização da licitação, que certamente vai ser na modalidade tomada de preços ou concorrência, certamente tomada de preços, e que demanda um prazo aí no mínimo de 90 dias. Mas a prefeitura tem que adotar as medidas o mais rápido possível, porque um mês ainda que antecipar, que adiantar, já é um prazo a menos a ter que se esperar. E a preocupação deles ali também com a retirada daquelas ferragens, porque até moradores também, por conta das chuvas que está acontecendo, com ventos, ficaria sujeito a novos acidentes, porque tem material solto lá no teto do feirão. E a preocupação deles também com o local que estão, porque não é adequado. Eu estive lá ontem e realmente a feira ficou apertada, o número de feirantes são muitos, e os usuários ficaram bastante comprometidos ali para fazer suas compras, seu abastecimento, seus lares. Então fica aí o registro mais uma vez aos feirantes, né, que participam ali da Feira Coberta do Bairro Alexandrina, que nós estaremos acompanhando e pedindo as providências urgentes para a reforma e recuperação do feirão do Bairro Alexandrina. Aproveitar também e pedir à Secretaria de Obras para que dê continuidade aos trabalhos. Trabalhos simples, por exemplo, de desentupimento das canaletas nas lombofaixas. Eu tenho vários requerimentos, porque foi um bom instrumento aí para o trânsito a instalação das lombofaixas, as faixas elevadas. Porém, muitos são os locais que, infelizmente, né, por sujeira, lixo, etc., as canaletas estão obstruídas e represando ali a água. Vou citar apenas alguns aqui, vereador Gleim. De frente ao restaurante Cidadão, no restaurante popular da Jaiara, na Avenida Tiradentes, número 2400, são alguns dos locais que precisa, na Nair Xavier, de frente ao Feirão, também, precisa urgentemente de limpeza e desobstrução das canaletas, porque está virando um mar lá, um represamento de água, prejudicando os moradores confrontantes, inclusive com a água entrando nas residências. Então é importante que a Secretaria de Obras tome essas providências, designe uma equipe aí, coisas simples, que não carecem de maiores estrutura, e que nós podemos evitar aí problemas. Então fica o registro aí, a pedido de vários populares, né, que proceda a limpeza desses locais aí o mais rápido possível. Eram essas as considerações que eu tinha para hoje.
Cedo a palavra por 5 minutos ao vereador Gleim Martins.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, populares, glória a Deus porque até aqui o senhor tem nos ajudado. Senhor presidente, o que nos traz essa tribuna da manhã? Pegando um gancho da palavra do vereador Jean. Vereador Jean, em relação às lombofaixas, eu vejo uma preocupação também, porque isso era anunciado. Um dia nós fizemos uso da palavra falando a respeito da forma que estava colocando as lombofaixas. A questão da vazão da água. É 5 centímetros, vereador Luiz Lacerda, aquela canaleta que eles colocaram lá. Qualquer folha, um plástico, qualquer coisa que a enxurrada traz, seria entupida. Então isso era um problema já previsto. Já estava sendo pode passar em várias lombofaces, vai ver que é 5 centímetros a vazão da água. Um local onde passa muita água não comporta. E qualquer coisa tampa, até a mesma terra vai, tampa alguma pedrinha. Então isso é preocupante. E lá na porta da igreja Assembleia de Deus Alexandrina, no qual nós conseguimos levar uma lombofaixa, eu sugeri que colocasse uma situação maior. É uns tampumes de cimento da altura do meio-fio, com a abertura maior. Ficou uma coisa interessante lá, não acumular água, porque foi um serviço de excelência. Mas essas outras lombofaixas que está tendo aí, que foi feita a toque de caixa muito rápido, realmente eles colocaram um U de ferro, 20 centímetros de largura por 5 de altura, água nenhuma passa ali mesmo, aí qualquer coisa entope. Então, é um problema que tem que ser resolvido de manutenção agora, porque tirar a lombofaixa por causa disso é inapropriado, mas a manutenção tem que ser constante para desentupimento. Até os próprios moradores podem só fazer isso. O vizinho, a pessoa que mora na frente da casa com esse problema, desentope lá e resolve o problema, que é o desentupimento dessas lombofaixas, dessas canaletas com uma varinha, alguma coisa é desentupido lá. Então, isso já é um problema que estava previsto. Que foi feito as lombofaixas na época da seca, não sabia se ia acumular água ali, e agora esse problema é sério. Então, presidente, outro assunto que nos traz aqui, a moção de aplauso que apresentei hoje à nossa casa, à Câmara Municipal, em aplaudindo a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, lá da Alexandrina, o pastor Ivan Raposo Simões, e assistência, lá tem a instituição Assiste, que faz assistência social da igreja, e celebrando um convênio muito importante para a igreja, para localidade, para a região, para o bairro, e com o Centro Universitário em Evangélica, com os alunos de medicina, vereador Eli Rosa, Luiz Lacerda, onde a igreja está disponibilizando um consultório médico para que as pessoas, os alunos de medicina concedam o estágio, façam o estágio na instituição, atendendo a população, atendendo os membros da igreja, as pessoas, a creche. Nós conseguimos levar o CEIAGAP lá para a igreja, um centro educacional, onde tem lá mais de 200 crianças e alunos de medicina que já estão autorizados a fazer seu estágio. Então o estágio vai ser feito na igreja. Então é louvável, é motivo de aplauso, aplaudir a igreja, aplaudir o pastor Ivan, a instituição evangélica, que é a União Evangélica, por esse convênio, vereador Vespa, onde as pessoas que ganham convênios como esse, parcerias como essa, que a gente vê a seriedade da instituição, a seriedade da igreja, a seriedade do pastor, preocupado com a sociedade, não só em questão de igreja, que a igreja tem que ser além das quatro paredes. E ali na igreja de Alexandrina, o pastor Ivan, o pessoal lá, da direção da igreja, tem essa visão, Weber, de estar levando além das quatro paredes, porque a igreja tem que ir além das quatro paredes. A questão do CEIAGAP, mais de 200 crianças é atendida ali, uma estrutura importante, uma estrutura boa. Vocês conhecem lá a estrutura lá da minha igreja, vocês sabem que todo ano o PROED é feito lá, da Polícia Militar. Então esse convênio com a União Evangélica só vem engrandecer ainda mais a instituição União Evangélica, a igreja e a Assiste, porque são a sociedade, a igreja, que eu falo que a melhor clínica que tem são as igrejas, que as igrejas estão ali preocupadas, tanto a igreja evangélica, católica, enfim, elas têm uma missão, elas têm uma visão de ajudar aquelas pessoas que precisam de um apoio, de um amparo, que precisa da proteção divina. Então a igreja é para isso, é para fazer essa parte. E a Alexandrina, lá na pessoa do pastor Ivan, tem essa visão de fazer esses convênios, fez o convênio com a União Evangélica, com o curso de medicina, para atender tanto as crianças do CEIAGAP, os membros da igreja e o bairro. É aberto para a comunidade, para que todos possam ser abençoados e sendo atendidos. É uma porta a mais, é uma opção a mais na saúde anapolina, através desses convênios. Então, senhor presidente, era isso que eu tinha para dizer, devolvo a palavra.
Sem mais espaço no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. E convidamos para o uso da palavra na tribuna o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa, a pessoa do presidente Lisésia Borges, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 10 UniTV, aos internautas que nos acompanham através do nosso site via web, com assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações e da Jangada Produções. Senhores e senhoras presentes no nosso mini e humilde auditório. Senhor presidente, eu faço... O senhor gostou do mini e humilde auditório, né? Essa aqui é uma realidade. Mini, humilde e ofegante auditório. Senhor presidente, eu faço uso da palavra nessa manhã para abordar um assunto recorrente, mas que, embora seja recorrente, ele traz a cada dia um fato novo. A cada dia ele traz um episódio novo. A cada dia ele traz uma catástrofe nova. A cada dia ele mostra a inoperância. A cada dia ele mostra a inércia, a falta de compromisso do governo do estado de Goiás e da Saniago para com a cidade de Anápolis. Estou acompanhando uma luta do ativista Valdivino Félix, que se encontra no nosso plenário. Muitas das vezes, tão pouco compreendido, mas que nós temos que dar um olhar diferente para o trabalho que esse senhor faz. Faz de bom grado, faz sem recurso financeiro, sem ser remunerado para isso, e preocupado com a questão que com certeza abrange todos nós, anapolinos, de forma geral. Por volta do dia 16/11/2016, exatamente, aproximadamente, vamos dizer assim, 27 dias atrás, vereador Eli, o coordenador da pastoral do meio ambiente da paróquia Santana, o ativista Valdivino Félix, pontuou o Ministério Público de um problema que estava prestes a acontecer ali, entre a Vila Jaiara e o Parque dos Pirineus, onde uma transpositora de esgoto estava por cair, essa que é a verdade. Ou seja, 27 dias atrás. Sabe o que foi feito nesses 27 dias, vereador Ali? As costas foram viradas para o problema. Sabe o que aconteceu com essa falta de responsabilidade? Ela rompeu, mais precisamente, final dessa semana, sexta-feira para cá, poluindo todos os córregos que rodeiam aquela doutora. Esta é a primeira vez que isso acontece? Esta é a primeira doutora que rompe? Claro que não. E se não tomar cuidado, não será a última. Mas nós temos que preocupar para que isso não venha a ocorrer novamente. Nós temos aqui que cumprir o nosso papel de legislador e cobrador e fiscalizador do povo e defensor dos direitos da população para fazer com que o governo estadual e a Saniago cumpram com a sua obrigação. Façam a manutenção dessa porcaria de rede. Uma pequena manutenção, pelo amor de Deus. Põe um come-dorme daquele para caminhar a rede de vez em quando. Para evitar a catástrofe que está acontecendo na cidade de Anápolis. Até quando, vereador Lacerda? Até quando a Saniago vai ser cabide ou cabo eleitoral para eleger político em Anápolis? Até quando? Vereador Mauro.
É, só para sustentar a palavra de Vossa Excelência falando aí na tribuna, eu estive almoçando com o governador Marconi Perillo e com todos os membros da diocese. Ali não era lugar para falar de política, nós estamos numa festa religiosa. Mas eu olhava bem para a cara do governador, de qual eu sou do partido do governador. Eu faço minha política doméstica. Herança maldita que o novo prefeito vai pegar. É um desafio, que prometeu isso no palanque. E os eleitores não vão esquecer disso, que vai terceirizar. Eu acho que é meio complicado a terceirização, como se diz, por uma empresa própria da prefeitura. Mas é uma herança maldita. Todos os meus mandatos eu venho jogando e batendo nessa tecla. Saniago é uma lambança que ele fez em Anápolis. Mas eu discordo com a Vossa Excelência, como Vossa Excelência falou, para eleger político em Anápolis. Não é só político em Anápolis, não. Eu discordo. É do estado de Goiás. Só tem saqueador na Saniago. Já prenderam aqui. Aquele cidadão que nós debatemos com ele na CIA, fui até em vias de fato com ele, você sabe disso, eu estava lá. Você é o único vereador que me hipotecou minhas palavras lá, que o resto falava que eu era doido, não tinha coragem de falar aqui para ele, lá naquele debate que nós tivemos lá na CIA. Foi só eu e Vossa Excelência que debatemos duro, prometendo coisa que não existe. Um slide que eles colocou lá, N vezes que eu já vi aquilo. Cadê o homem? O homem saiu da Saniago. Não sei se é João Taveira ou Paulo Taveira, sei lá o que se dá. Já se mandou da Saniago. Já é outro. É Zé Taveira. Foi do tempo do Zé Gomes, né, que o ex-prefeito que veio a óbito lá em Tubiara. Então, realmente, isso aqui, o ano que vem você vai estar aqui, nós vamos ter que cobrar isso também. E vão sempre cobrar. Então, realmente, isso aí que a Vossa Excelência está falando é a pura verdade. Mas quem? É um nó que deu nisso aí, mas é complicado. Não tem pessoas que desatam esse nó. Então, parabéns para as suas palavras. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Mauro. É exatamente isso. As cobranças têm ocorrido. Eu espero agora, vereador Mauro, eu espero uma promessa do governador de que com a venda da CELG, os recursos para investimento na Saniago venham a ocorrer em Anápolis. Mas isso não é para ontem. Isso é para hoje, para agora e para anteontem também. São investimentos, vereador, que já deveriam ter sido feitos e deveria, inclusive, era parabenizar esses ativistas, esses defensores do meio ambiente, que ficam embrenhados no meio do mato, essa que é a verdade. Porque as adutoras estão no meio do mato, estão no meio da roça. Então, os mofadinhas não vão lá não. Quem vai lá é o ativista mesmo, que merece o nosso respeito, que merece o nosso reconhecimento. E traz aqui em loco a verdade dos fatos. Rompeu e está poluindo todos os córregos ao seu redor. E eu disse a ele, vai ao Ministério Público Federal, sim. E tem o apoio do vereador Jackson, sim. Porque o povo de Anápolis está sendo enganado com essa manobra da Saniago. O vereador Mauro falou do próximo mandato, do próximo governo. Eu tenho escutado do prefeito eleito o compromisso de exigir os investimentos ou a mudança da prestadora de serviço de abastecimento de água e esgoto em Anápolis. Eu tenho escutado isso dele todos os dias. E ele realmente tem um grande desafio. E nós, vereadores, membros da Casa Legislativa, temos que estar do lado do prefeito nessa causa. E não só a Câmara, a sociedade organizada, o terceiro setor. Nós temos que fazer um pacto aqui, vereador Weber. Juntar legislativo, executivo, judiciário, associação comercial, a CIA, CDL, as entidades classistas, para exigir que respeite a cidade de Anápolis. Isso é a falta de vergonha, falta de respeito, falta de pudor, falta de amor humano, porque isso aqui reflete diretamente na saúde das pessoas, vereador Sargento Pereira. E nós, enquanto legisladores, temos a obrigação, presidente, de estar aqui pontuando, cobrando, e tendo a coragem
de fazer com que as pessoas que têm a obrigação de cumprir com as suas obrigações, que elas cumpram com as suas obrigações. E o meio ambiente tem sido pauta mundial. O meio ambiente tem sido matéria em âmbito universal. E Anápolis sendo castigada em função de uma inércia, de uma incompetência, de uma inoperância, de uma prestadora de serviço. Isso não pode acontecer. Portanto, eu quero deixar aqui o meu repúdio a esta falta de consideração, a esta falta de responsabilidade pela direção da Saneago em âmbito regional. Eu não vou nem condenar em âmbito municipal, mas em âmbito regional, para que os investimentos cheguem a Anápolis e que o prefeito que aqui está chegando para exercer o seu próximo mandato, eu tenho certeza que ele terá o apoio incondicionalmente de partido político para poder defender essa tese, essa pauta para o povo anapolino. Devolvo a palavra.
Muito bem, vereador Jackson. Na sequência ainda do grande expediente, convido para o uso da palavra na tribuna vereador Sargento Pereira.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do canal 10. Agora nós estamos no canal 10 aí, transmitindo nossas sessões. Internauta aí da nossa TV Câmara, tenham todos um bom dia. Senhor presidente, o assunto que nos trouxe aqui nessa manhã foi para estar externando. Nós estamos aí na antepenúltima sessão do nosso mandato, e falar que eu estou muito feliz de ter participado dessa gestão, dessa legislatura, uma legislatura atuante, que realmente fez um trabalho importante para a nossa cidade. Espero que a próxima legislatura também possa ter esse comprometimento com a população, que realmente possa estar discutindo o que for bom para a nossa cidade. Nesses 4 anos de mandato, tive a oportunidade de fazer um trabalho aí independente, fazendo um trabalho aí voltado para a nossa população. Fiz um trabalho muito forte aí com os servidores públicos do nosso município, fazendo um trabalho aí, buscando o reconhecimento e melhores condições de trabalho para os mesmos. Inclusive, nessa ocasião, estive falando com um grande amigo meu, e ele me falou que um dos grandes bobeiras que eu fiz no nosso mandato foi estar trabalhando em prol do servidor público. Eu falei para ele: não, eu estou aqui para trabalhar em prol da cidade, e o servidor público também faz parte também aí das pessoas menos favorecidas. Então, fiz o trabalho sim, não me arrependo. Você poderia ter obtido um resultado melhor nas urnas, isso aí é consequência do trabalho, não sei o que aconteceu, mas enfim, fico feliz de ter representado bem, da medida possível, os servidores públicos, tanto da saúde, quanto da educação, pessoal de obras, enfim, toda a pessoal dos servidores públicos do nosso município. Também tive um trabalho também muito forte em relação à transparência. Tivemos a oportunidade de estar discutindo com a Virgínia inúmeras vezes a questão de algumas coisas da educação em relação à legitimidade e à transparência em relação como é feito o sistema de vaga. Muita gente estava questionando em relação à idoneidade do sistema de vagas. Inclusive, na sessão anterior foi muito falado que antigamente era sorteio, hoje vai ser critério impossibilidade financeira, vulnerabilidade econômica. Agora a gente espera que a próxima gestão faça esse trabalho de cobrança, de transparência, para que realmente as pessoas que tiverem direito, que é que tem que ser realmente escolhido para estar ocupando as creches. Inclusive, nós fizemos uma solicitação junto à professora Virgínia para que pudesse fazer um processo de transferência das creches, para que os alunos possam ter um período para que possa transferir. Às vezes tem uma pessoa que estuda lá na creche Arnaldo Sackenberg, lá no bairro Freustáquio, e que mora lá no bairro de Lourdes, e do lado da casa dela tem uma creche, para que possa ter um período para fazer essa transferência sem prejudicar, e abre realmente a vaga lá no Arnaldo Sackenberg, e ela vai lá para a escola próximo da casa dela. Então são algumas ações importantes que espero que a gestão possa ter a sensibilidade de estar ocupando também. Inclusive, outra coisa que está me deixando preocupado é que tem um desafio para a próxima gestão, é que tem inaugurados inúmeros CMEIs. Mas a nossa questão é o quê? É fazer com que os que têm funcione 100% do seu potencial. Vou dar um exemplo básico aqui. Na Arnaldo Stackenberg, novo vereador Li Rosa, esse ano ficou o ano todo com uma sala fechada lá e que poderia estar usando para estar contemplando aquelas crianças lá que tem uma fila de espera enorme. Então ficou fechado esse ano todo uma sala no Arnaldo Stackenberg. Ficou fechado esse ano duas salas que poderiam ser abertas na escola, no CEMEI, no SEI, Presbiteriana Renovada, ali na Benjamin Constante. E espero que para o ano que vem a gestão possa fazer um trabalho para que possa usar 100% do que tem. Não adianta ficar abrindo novos CEMEI, se não estiver usando 100% dos seis que tem na nossa cidade, no CEMEI. Então estarei ainda esse ano ainda, fazendo a visita para a professora Virgínia, para que possa abrir a sala lá no Arnaldo Stackenberg, que tem uma sala lá que tem disponibilidade, porque na próxima gestão vai atender o que foi organizado para esse ano, para que possa abrir a sala no Arnaldo Stackenberg, para que possa abrir também as duas salas na Presbiteriana Renovada, e se tiver alguma outra sala fechada no CEMEIS ou no CEIS que tem no nosso município, para que possa ser usado 100% ocupado pelo pessoal que está disponível para o sorteio, e que também possa abrir para o ano que vem. Então nós estaremos cobrando junto à nossa professora Virgínia para que possa resolver essa situação. Também fiz um trabalho muito forte em relação à saúde. Fico triste de não ter sido recebido, não ter conseguido resolver a problemática do controle de estoque de medicamentos no nosso município. Fico muito triste por isso. Espero que a próxima gestão possa realmente atender essa questão, que é uma questão importante. Não adianta ter um médico lá na UPA, ter um médico no hospital, e se lá ele não tem as condições devidas para fazer a sua cirurgia, fazer seu atendimento com eficiência. Não adianta ter um dentista lá no posto de saúde se está faltando algum medicamento. Então espero que na próxima gestão possa ter esse desafio para que ele possa resolver. Inclusive, semana passada fui fazer uma visita ali na região da Boa Vista. Fiquei muito triste, porque naquela ocasião fiz uma visita para 5 pessoas e todas as 5, infelizmente, reclamou do atendimento da marcação de consulta naquela unidade. Falou que ficavam em filas enormes e no final do dia apenas 8 pacientes eram marcados. Fiz o contato com o diretor dessa pasta, que é o Ricardo. Inclusive, estive falando com ele agora pela manhã. Ele vai estar averiguando para que cada posto de saúde tem que marcar, no mínimo, nobres vereadores, 16 consultas. No mínimo 16 consultas. Mais a emergência e algumas receitas que ele tem que passar durante o dia. Então, fiz o contato com ele para que ele possa fazer essa gestão, porque a gestão continua até dia 31 e que nesse período a prefeitura possa dar o máximo, o 100% de eficiência que pode ser feito. Então são questões simples, que não demanda investimento, demanda cobrança, para que esse servidor possa realmente fazer um trabalho de excelência, para que a população tenha, como se diz, o resultado desse trabalho prestado. Vou dar uma parte, 30 segundinhos, nobre vereador.
Rapidinho, vereador. Obrigado pela parte, nobre colega. Quero cumprimentar a vossa excelência, que sempre foi, durante aí o seu mandato inteiro, preocupado com as questões da saúde aqui na cidade de Anápolis. Às vezes nós tivemos aqui alguns embates, algumas divergências, da forma que Vossa Excelência colocou. Mas o objetivo de estar fiscalizando, de estar realmente buscando melhorias para a população aí, né, nessa área, eu cumprimento Vossa Excelência por isso. Foi um mandato realmente dedicado aí às causas da população. Agora, na saúde, nós temos um grande problema, vereador, que enquanto a União não definir o que é realmente a responsabilidade dela, porque nós temos aí na educação muito bem definido o que é a responsabilidade da União, do Estado e do município. Na saúde, infelizmente, fica tudo por conta dos municípios. Nós temos aí alguns imprevistos, por exemplo, que arrebenta com o orçamento do município na saúde. Alguma ordem judicial aí, por exemplo, que vem determinando comprar ou algum procedimento aí, caríssimo, na faixa aí de... Já tivemos aí decisão judicial que obriga o município, de forma imediata aí, adquirir medicamento, por exemplo, de R$ 400 mil, o que causa um transtorno incrível para a administração, tanto no ponto de vista da licitação, como do ponto de vista das finanças. Então, eu acho, quero cumprimentar a Vossa Excelência, mas eu acho que a União tem que definir melhor qual que é o papel dos entes federativos em relação à saúde. Obrigado pela parte.
Parabéns, novo vereador Luiz Lacerda. Realmente, a judicialização da saúde é um problema muito sério e que realmente tem que ser definido. Qual a função do município, qual a função do Estado e a função da União em relação aos investimentos da saúde. Mas nós temos que, aqui como vereador, cobrar do poder público, espero que os demais vereadores tenham essa sensibilidade para que possam realmente cobrar. Porque a nossa função aqui é de estar externando o clamor da população. Está cobrando, está realmente passando o que a população quer para o poder público, porque o poder público ele não age, ele reage. Então, quem é que tem que fazer essa cobrança são os vereadores. E espero que a próxima gestão tenha essa sensibilidade de realmente estar ouvindo a voz aqui da Câmara Municipal através dos vereadores, porque o vereador aqui não fala o que ele quer, sim o que a população realmente precisa. Então, nós estamos aqui cobrando, estamos aqui terminando o nosso mandato com muita alegria, novo vereador, com muita honradez, com muito trabalho e com a cabeça erguida, sabendo que do que eu pude, dentro da minha capacidade, nós fizemos e fizemos com amor. Então é só isso, presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Muito bem, vereador. O pessoal lá. Aproveitar aqui vou fazer leitura de duas correspondências que recebemos aqui nesse momento. Antes do início da ordem do dia, existe na diocese, por influência, por solicitação do nosso bispo diocesano, foi criado o movimento Igreja e Sociedade na cidade, que é um movimento que tem por objetivo promover o diálogo e a colaboração entre a igreja e a sociedade, de modo a levar os cristãos a assumirem a luz do Evangelho e da doutrina social da Igreja, sua parcela de responsabilidade por um mundo mais justo e solidário. E esse grupo, esse movimento, convida os vereadores, particularmente os eleitos, bem como o prefeito e vice-prefeito municipal, a participar de uma missa em ação de graças que será realizada no próximo domingo, às 19h30, na Igreja da Paróquia Nossa Senhora da Abadia. Portanto, estão todos convidados para essa solenidade que nós achamos aí da maior importância. E uma outra correspondência que chegou até nós, foi lida hoje, que vai para arquivo, trata-se de um retorno, um parecer do Ministério Público, com relação a uma provocação, a uma solicitação que partiu aí dos servidores, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, particularmente da presidente Regina Faria, em que ela questionava, vereadores, a dificuldade em obter informações junto à Câmara Municipal. E é a resposta, vou ler basicamente a resposta principal aqui do relatório do Ministério Público Municipal. Na data de hoje, em visita aos endereços eletrônicos da Câmara Municipal e da Prefeitura, constata-se que o site atende às exigências que o site atende às exigências da Lei de Acesso à Informação, a estrutura organizacional, funcionamento dos órgãos, apresentam informações necessárias, receitas e despesas estão sendo periodicamente publicadas. Os procedimentos de licitações estão dispostos de forma organizada, facilitando a consulta, ampla divulgação dos projetos, obras e ações do município. Analisando as circunstâncias desse procedimento, esse órgão ministerial está convencido da inexistência de fundamento para continuidade das investigações ou propositura de ação civil pública. Ou seja, a Prefeitura de Anápolis já foi considerada aí das mais transparentes do país, disparada mais transparente do Estado de Goiás, recebendo nota 100. E a Câmara Municipal não poderia ficar atrás. Então está aí o parecer do Ministério Público, confirmando o que nós já sabíamos, né, que nós fizemos uma inteira reformulação de tudo.
Eu acho que o sindicato ele tem que saber fazer umas conotações. A Câmara de Anápolis, ela está transparente para o povo de Anápolis, não é só para o sindicato, não. Eu não sei o que eles estão alegando aí, o teor da matéria. Eu não sei que a Regina, com todo o apreço que eu tenho por ela, o que é que ela está querendo?
aí está no transparente, nos portais aí. A Câmara hoje, ela não tá para o mundo ver, não é só para o povo de Anápolis, não. Ela é cristalizada, visualizada. Nós temos uma diferença de ideia no campo político, mas hoje, na Câmara, com a sua batuta aí, sua maestria, entendeu? Ela está transparente, não tem nada a esconder. Aqui não tem galinha de ovo de ouro, não. Não tem nada a esconder. Não tem nada a esconder. Nós temos um departamento pessoal aí, que isso aí é público. É público para todo mundo ver, Pedrinho de Porto Rico. Então não sei o que está dizendo aí a Vossa Excelência aí. O que é que o sindicato quer? Eu não sei por quê. Então tá, é só vir aí, vir nos anais da casa, que nós temos um departamento aí para isso aí. E não é só para o sindicato, não. Para qualquer pessoa comum da rua aí. E está claro e transparente. Ninguém está escondendo nada aqui, não.
Perfeitamente. Olha, Mauro.
E eu digo porque eu tenho maturidade política aqui nesse parlamento. Em vista de outras câmaras por aí, essa câmara aqui é franciscana. Então, ela tem que abaixar a bola aí, ela tem que tomar mais conta do seu sindicato direito, do que se meter o bico aqui. Ela, como agente público, ela deveria vir aqui no departamento pessoal. Não precisa mandar cartinha, não. Essa câmara hoje, em Anápolis, em vista de outras câmaras a nível de Brasil, ela é franciscana. Então, manda ela baixar a bola aí, tá? Que aqui ela está falando com a autoridade que entende isso aí.
Obrigado, vereador Mauro.
Eu tenho argumento para debater com ela em qualquer canal de rádio e televisão. Então, nós não temos que fazer nada de maracutaia aqui, não. A Câmara, não. Nós temos divergência política, como presidente e eu do outro lado aqui. Mas, sobre matéria financeira, a Câmara hoje, eu duvido, desafio qualquer cidadão vir debater comigo aqui sobre a transparência da Câmara Municipal. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. E é verdade o que o senhor falou, só reforçando, nós acompanhamos aí nos últimos dias, teve uma prefeitura que está até com problema na linha de sucessão, onde não se encontra, vereador Mauro, né, uma prefeitura aí do interior de São Paulo que não encontra sucessor, que estavam todos envolvidos, arrolados em falcatrua, o que evidentemente não acontece aqui. Mas esclarecendo também que o nosso portal da transparência está totalmente revitalizado, remodelado e modernizado e está à disposição dos contribuintes, bem como daqueles que se interessarem a pesquisar qualquer outra situação pertinente à Câmara Municipal. Portanto, está aí dado o recado. E, para início da ordem do dia, solicito ao vereador Glei Martins que faça a aferição de quórum.
Pela ordem, presidente.
Vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Mauro.
Pela ordem, presidente.
Vereador Heber Mamede, vereador Luiz Lacerda, vereador Sérgio Pereira, vereador Eli Rosa, vereador professor Geli, vereadora Miriam Garcia, vereador Lizeiro Zé Borges, vereador Paulo de Lima, vereador Glei Martins, vereador Vespa, quórum suficiente, senhor presidente.
Concordo suficiente, iniciamos a ordem do dia e conforme estamos fazendo nas últimas sessões, vamos conceder a palavra aos inscritos, no caso apenas o vereador Luiz Lacerda, depois se houver mais algum inscrito, após a deliberação dos projetos da pauta, retornaremos ao uso da palavra pela ordem. Portanto, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, em relação a esse assunto aí que o vereador Mauro trouxe, em relação a sobre a transparência da Câmara, não sei nem quem está cobrando, não, vereador? O senhor trouxe o nome aí agora, mas nem entendi quem é que está cobrando transparência da Câmara, mas mais transparência hoje é impossível, né? Inclusive, nós estamos aqui recebendo oficialmente do Tribunal de Contas, presidente, já homologado e divulgado no Tribunal de Contas a nossa prestação de conta de 2014, assim como o senhor também, eu sei que está sendo muito zeloso aí com as contas da Câmara, acabamos de receber o documento oficial aqui do Tribunal, aprovando as nossas contas de 2014, e a Câmara Municipal hoje, assim como a Prefeitura de Anápolis também, sem dúvida nenhuma, é uma das instituições mais transparentes aí que nós temos aqui no Brasil hoje. Através do Portal da Transparência, através do Diário Oficial, está aqui mesmo o Diário Oficial do Tribunal de Contas dos Municípios. Então, qualquer informação sobre a Câmara hoje, ela está disponível, inclusive para o Sindicato dos Servidores Públicos. Quando eu fui o presidente da Câmara, constantemente eu enviava para o sindicato todas as informações a respeito do nosso quantitativo de servidores, sempre que cobrado pelo próprio Ministério Público, pelo sindicato, pelo Tribunal de Contas, sempre as nossas informações estiveram aí à disposição da comunidade, de todas as instituições que nos cobraram. Hoje qualquer cidadão tem amplo acesso aí ao que acontece no Legislativo e também no Executivo. Mas eu quero aproveitar, senhor presidente, e dar minha opinião aqui. Ninguém me pediu, não, mas é porque o sargento Pereira, que é também aqui um defensor aqui dos servidores públicos e do sindicato, que eu já estou vendo aí, senhor presidente, o sindicato querendo indicar uma lista aí para o prefeito, uma lista tríplice do tempo, né? Uma lista tríplice aí para a presidência do ISSA. E ninguém me pediu opinião, é o novo prefeito que vai escolher, mas eu só quero falar em relação à atitude do sindicato que a gente tem visto em relação a isso. Eles levam a lista tríplice para o prefeito, assim como aconteceu desde quando nós começamos com o prefeito Antônio Gomito, então eu quero falar não em relação ao futuro, mas em relação ao nosso passado aí. Eles apresentam a lista tríplice para o prefeito, escolhe lá um número, vereador Mauro, para ser o presidente do ISSA. Aí se o ISSA está indo bem, se o presidente está indo, está fazendo, né, tá administrando com sucesso, aí é mérito do sindicato. Só que se aquele presidente que eles indicaram está indo mal, aí a culpa já é do prefeito. Né? Então nessa hora eles já jogam a culpa para cima do prefeito e desconhecem o nome que eles indicaram. Estou falando que a prática tem sido essa. Então, por exemplo, se o sindicato realmente tiver força para indicar o nome, o sindicato aí do ISSA, dos aposentados, que indique, mas que assuma também a responsabilidade, tanto na hora que ele vai bem, como na hora que ele vai mal também. Eles indicam, ali na hora que as glórias é para o sindicato, é para o nome que eles indicaram quando o ISSA vai bem, e a culpa todinha, a responsabilidade todinha do prefeito, quando aquele nome que eles indicaram acaba caindo no insucesso. Então, que seja feita a justiça. Se for para contribuir com a indicação do nome, que eles assumam, tanto na hora boa, como na hora ruim também. Obrigado, presidente.
Vereador Mauro, nós antecipamos aqui. O senhor será concedida a palavra pela ordem? Nós temos apenas um projeto e acho que será breve a sua discussão e votação. Portanto, gostaria da compreensão e, na sequência, o senhor poderá fazer o uso da palavra. Entendendo a solicitação do secretário em exercício aqui, ele solicita a concessão da palavra para a vossa senhoria, por gentileza.
A pauta está vazia hoje, presidente. Término de campeonato, só tem mais duas sessões. Obrigado pela sua gentileza. Sobre um negócio que o vereador Luiz Santos da Serra falou, é uma verdade. Nós sabemos que o ISSA não é secretaria. Nunca foi secretaria, é autarquia. Então ali vem uma lista tríplice para o governo municipal nomear e o sindicato também dá os seus palpite. Só porque quando a coisa está boa, como diz o vereador Luiz Lacerda, é eles. Mas quando está ruim, aí joga a culpa no prefeito. Então eu não entendo o sindicato, com todos os méritos que tem a nobre presidente lá, que faz um belo trabalho, a Regina. Então eu não entendo. O sindicato, às vezes, num momento assim, esse momento tão difícil que está passando a política nacional, a política brasileira, ela vem aí, né, com esse negócio aí. Então, realmente, fica aqui cabisbaixo, aqui pensando, a Regina, sobre a ideologia política dela, mas ela tem que pensar muitas coisas antes de fazer coisa, antes de fazer as coisas, as ações dela. Então, fica aqui falando em cima da fala do nobre vereador Luiz Santos da Serra. Eu acho que nessa parte aí, ela não tem razão, não. Eu aconselho ela para tomar conta mais do sindicato do que se meter o palpite aqui na Câmara Municipal.
Bem, vereador Mauro, portanto, conforme falado, agora passamos à deliberação da ordem do dia e, como prevê o regimento, hoje na pauta apenas a lei orçamentária para o exercício financeiro de 2017. Portanto, solicito ao vereador secretário Gley Martins que faça a leitura do projeto em questão.
Presidente, projeto, em segunda votação, do assunto que dispõe sobre a estimativa da receita de finanças e despesa do município de Anápolis, Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício financeiro 2017, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3, 5º da Constituição Federal, com as emendas, tudo aprovado em primeira votação.
Portanto, o projeto agora, com as emendas que já foram lidas e discutidas na sessão anterior, que fazem parte agora integralmente do projeto, está em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada a lei orçamentária para o exercício de 2017.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador.
tem outros projetos, moções, três moções e outros projetos que incluam na pauta para que nós possamos deliberar todos esses projetos.
Bom, conforme prevê regimento também, nós temos aí diversos projetos e como estamos aí na última sessão ordinária de na última semana de sessões ordinárias de 2016, é interesse para que, como temos tempo também, deliberar sobre esses projetos. Alguns em primeira votação, outros em segunda votação. Portanto, vou colocar para as lideranças presentes a inclusão, conforme solicita o vereador Gleimo, a inclusão dos projetos na pauta da ordem do dia dessa sessão ordinária, que conforme o nosso regimento, hoje seria específica apenas para a lei orçamentária. Como não houve discussão, temos tempo para a deliberação dos demais projetos, colocar para apreciação das lideranças. Em primeiro lugar, Luiz Lacerda, contra a favor, vereador, da inclusão dos projetos que estão para plenário serem discutidos e votados. Inclusão na pauta da ordem do dia dessa sessão. Contra a favor, vereador Luiz Lacerda. Vereador Luiz Lacerda, favorável à inclusão dos projetos.
Favorável, presidente. Já tinha sinalizado. Agora, no microfone, favorável.
Vereador, é bom que fale no microfone para que fique registrado nos anais da casa. Miriam Garcia, PSDB. Vereador Vilmar Silvestre, PSC.
Favorável, senhor presidente.
Qual o número do projeto,
presidente? São vários projetos que estão na pauta da ordem do dia. Eles estão, uma boa parte estão em segunda votação, moções, requerimentos, etc. Hoje a pauta, conforme o regimento, estaria sobrestada especificamente para a lei orçamentária. Como temos prazo para discussão, vamos colocar os demais projetos na pauta da ordem do dia. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Gley Martins.
Favorável.
Vereador Jacques Sar, PSB, favorável. Vereador Gley Martins, PTN, favorável. Vereador Jean Carlos. Vereador Hamilton Filho. Vereador Hamilton Filho.
Favorável, presidente.
Solidariedade. Vereador Eli Rosa, PMDB.
Favorável, presidente.
Vereador Pedro Mariano. Vereador Sargento Pereira Júnior, PSB.
Favor, presidente.
Vereador Paulo de Lima, PDT.
Favor.
Bom, então, com todas as lideranças favoráveis à inclusão dos projetos, solicito ao vereador Gley Martins que inicie, conforme poderia usar, aqui já tem a nossa assessoria legislativa que já trouxe. Por favor, faça a sequência. Primeiro já foi.
Em primeira votação, o prefeito municipal cria o City Park, Constituição, Justiça, Urbanismo, Meio Ambiente, Finanças, favorável ao projeto.
Em primeira votação, projeto do Executivo Municipal que cria o City Park. Para esclarecimento aos nobres pares, A criação do City Park em área pública municipal localizada na confluência da rua N35, avenida N3 e rua N31 no bairro Anápolis City tem por desiderato preservar o conjunto arbóreo existente no local e construir equipamentos que valorizam a saúde física e mental dos munícipes naquela região e adjacência, proporcionando-lhes uma qualidade de vida de excelência. Se não me engano, esse projeto ali do... ele foi bastante fomentado pelo Manuel Vanderick, pai, que ali plantou diversas árvores nativas da região e hoje está sendo criado ali o City Park. Portanto, o processo em primeira votação está em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Projeto do Prefeito Municipal 94/2016. Assunto: acresce o parágrafo ao artigo 6º da Lei número 3.738, de 14 de outubro de 2014, do Programa da Coleta Seletiva em Anápolis. Constituição, Justiça, Urbanismo, Meio Ambiente e Finanças, favorável ao projeto.
Projeto também do Executivo Municipal, também para esclarecimento, dispõe sobre a criação do programa de coleta seletiva em Anápolis com a inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis e da outras providências. Para gerir o programa, foi criada a cooperativa de catadores de Anápolis, a Copercan, responsável pelo credenciamento dos catadores, juntamente ao Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. Então, fica autorizada a dilatação do prazo, e se eu não me engano, aqui é para locação do galpão da Copercan. Então, prorrogando aí, exatamente, então necessita de locação de um galpão. A Copercan ainda está na sua fase inicial, não tem recursos para manter as suas atividades, que é da maior importância para o município de Anápolis, tanto para o benefício em termos ambientais como legais, né? O município necessita de ter uma coleta seletiva eficiente, eficaz aqui no município, e a Copercan faz parte desse processo. Presidente, portanto, projeto...
Eu gostaria que o nosso secretário lesse um pouco desse conteúdo. Está aqui a Constituição... Justiça e Redação, teu favorável, né, e a Finanças, eu gostaria...
Eu acabei de ler, vereador, em resumo é o seguinte...
Não, o senhor leu por cima, eu gostaria que... Eu estou
votando no projeto,
eu não sei o que é que o prefeito...
O projeto em si...
Eu sei que o projeto já existe e essa cooperativa já está andando, está funcionando. O que é que ele está querendo aí?
É, bom, vamos lá. Fica acrescido parágrafo tal, fica difícil de ficar...
É que prorroga, é isso?
Fica autorizada a dilatação do prazo constante do caput, ou seja, o aluguel do galpão. O senhor conhece que o senhor passa ali diariamente, o senhor tem negócio naquela região. Por mais 12 meses, com termo inicial no dia 6 de agosto de 2016 e findando em 5 de agosto de 2017.
Satisfeito.
Portanto, o processo está em discussão.
Questão de ordem.
Discutindo, vereador? Vereador Lissandro Lacerda, na discussão da proposta.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador.
Questão de ordem. Apenas para que fique, é um projeto do Executivo?
É prorrogando um convênio que já existia, convênio pré-existente.
Ah, o convênio, tá. Agora ficou bem entendido, porque eu estava entendendo que era questão do aluguel. Então é apenas prorrogando o convênio existente, para que fique claro, porque questão de aluguel é com o próprio Executivo. Está pedindo autorização legislativa para se prorrogar o convênio entre o município e a Copercan. Seria isso?
Exatamente, mais um ano. Período.
Bem entendido, presidente.
Continua em discussão.
Discussão, presidente.
Na discussão, a vereadora Miriam Garcia.
Bom, presidente, aí nós vamos cair na legislação de maio de 2013, que fala, para autorização da prorrogação de um convênio, eu faço questionamento. Foi entregue à Câmara as prestações de contas do dinheiro ser passado? A prestação de contas aqui na Câmara está em dia ou só na Prefeitura? Porque, de repente, nós autorizamos um convênio, foi feito um convênio, foi feito o repasse em dinheiro e não foi feita as prestações de contas à Câmara. É lei, desde 2013. Então, para renovação de qualquer convênio, tem que se verificar se está em conformidade com as leis municipais aprovadas nessa casa. Se as prestações de contas forem enviadas a essa casa. Aí, isso tem que ocorrer até nas próprias comissões. Eu quero até pedir desculpa, que eu faço parte da Comissão de Finanças, e nós não observamos isso. Eu quero até pedir desculpa, não é, vereadora? Então, assim, eu acho que todos os convênios de renovação têm que ser observados. Está em dia com a Câmara Municipal as prestações?
Na discussão, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, esse projeto, eu ia até explicar antes, pedindo, né, a ampliação por mais um ano do convênio com a cooperativa. E ele passou por todas as comissões, inclusive pela CCJ, falando da legalidade. Então, nós acreditamos que na CCJ eles devam ter olhado, né, toda a legalidade do projeto, portanto, ele está saneado para poder ser votado sem problema nenhum. E é muito importante, é uma cooperativa que além da coleta seletiva gera divisas para aqueles catadores que ali trabalham, e é um trabalho muito importante para o município de Anápolis, sem dúvida nenhuma, nós precisamos. E eu me lembro de ver algumas prestações de contas, eu sou muito atenta às correspondências, e eu me lembro de ver, mas não posso dizer sem estar com o material aqui. Mas eu acredito que a CCJ, que o considerou legal e constitucional, pode ter, deva ter olhado essa demanda. Muito obrigada.
O convênio é extremamente importante. O município precisa assumir esses catadores de lixo, fazer uma cooperativa verdadeira, gerar divisas financeiras para essas vidas. Mas nós temos que olhar a parte legal também.
Só também para fornecer mais informações aos nobres pares, esse é um trabalho que vem de longa data. A lei 12.305 de 2010... obriga o município a diversas atividades, das quais o município de Anápolis está muito bem, diga-se de passagem, tem que ter um aterro sanitário, Anápolis já tem, coleta seletiva, entre outras situações que tem que ser cumprida para que o governo municipal continue angariando recursos para o meio ambiente. E essa, a criação de cooperativas, e basicamente oriundo de catadores, que é o que foi o caso. Também uma outra situação é que não poderíamos ter catadores no nosso aterro sanitário. Então essa cooperativa foi justamente criada para a retirada, uma situação que foi criada para os catadores, para que eles saíssem do aterro e montassem sua cooperativa. Então foi o que foi feito, e eu participei ativamente, juntamente com o Ministério Público, Polícia Militar, Secretaria de Meio Ambiente, Assistência Social, da criação dessa cooperativa, que está trabalhando, está operando bem. Obviamente ainda tem que ter algum fomento do governo público municipal para que ela em pouco tempo comece a caminhar com as próprias pernas. O objetivo é que ela se verticalize e comece a angariar fundos e pagar o seu sustento. Então essa é uma pequena parcela que o município tem ofertado. No início houve até um salário social para esses funcionários que já foi suprimido, e hoje nós estamos apenas com aluguel. Ou seja, a cooperativa está crescendo, em breve ela vai ser autônoma, e confiamos nisso, porque a Anápolis também tem que estar bem inserido nisso aí, fazendo a sua coleta seletiva. Então é isso que nós estamos discutindo aqui, é o fomento. O fomento dessa empresa, né, dessa cooperativa que já está em atuação. Também na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Apenas para lembrar também, presidente, a participação do próprio Ministério Público. Vossa Excelência citou aí, mas o Ministério Público teve um papel fundamental também na época, no encaminhamento aí das soluções. A cooperativa também, no caso aí, eu lembro, teve um respaldo do próprio Ministério Público, se não me engano, através da doutora Sandra Mara. Então, realmente, uma saída aí, porque para aquela situação que nós vivíamos aí, aquela situação desumana que nós tínhamos ali naquele lixão, onde pessoas conviviam ali diretamente com aquela podridão, trazendo aí um risco enorme para a saúde. E o município, através aí do Ministério Público, que mediou toda essa situação aí, achou realmente uma saída que nós achávamos naquela época que, inclusive, ia ser difícil dessa saída vir resolver o problema. Mas, graças a Deus, nós estamos vendo aí que aqui em Anápolis nós conseguimos resolver esse problema do nosso lixão aí, cumprindo aquela determinação federal, e realmente dando situação aí bem mais digna, dando aí uma vida, uma situação de trabalho bem mais digna para aquele pessoal que ficava ali convivendo com toda aquela situação imprópria ali dentro daquele lixão. Então um projeto realmente que acho que a Câmara Municipal tem que dar a sua contribuição aí para que esse convênio seja renovado. Obrigado, presidente.
Muito bem, vereador. Esclarecendo novamente que não é só uma questão social, como o vereador Luiz Lacerda falou, não é só uma questão ambiental, mas é uma questão legal também, né, para que o município continue angariando recursos para questões de meio ambiente, particularmente coleta de lixo, né, coleta do nosso resíduo sólido. Primeiramente, vereador Gley Martins, posteriormente, vereador Mauro, na discussão da proposta.
Obrigado, senhor presidente. Nós vemos a importância desse projeto na fala do vereador Luiz Lacerda, uma vez que é a questão desumana, as pessoas ali nos lixões. E até teve uma novela aí na Globo, a novela global, que mostrava um pouco da realidade, como as pessoas viviam no lixão. Então a Anápolis resolveu esse problema, a questão do aterro sanitário, e retirando essas pessoas lá dessa insalubre, da vida que as levava ali, embora eles costumavam, já estavam acostumados com isso, o lixo gera dinheiro e as pessoas às vezes tinham resistência em sair. Mas o município teve essa audácia, essa coragem de resolver esse problema e resolveu. Isso é importante que nós possamos essa revisão aí, conseguir esse parcelamento, ampliar esse convênio, para que possa dar continuidade a um trabalho que foi feito lá atrás. Volto a dizer, a Globo tentou mostrar uma realidade numa novela global aí, o que foi, que a realidade que as pessoas passavam no lixão. Então a gente vê de bom grado esse projeto, que venha ser prorrogado esse prazo, para que isso possa dar continuidade a um trabalho que começou lá atrás. Devolvo a palavra.
Provável. Ainda na discussão, o vereador Mauro Severiano.
Sobre isso aí eu vou falar em cima da fala do vereador Luiz Santos Acerda. Não tem como esse processo seletivo voltar, não. É retrocesso. A Câmara tem que dar prosseguimento. Por isso que eu vou votar com a Constituição e Justiça aqui. É um projeto que não tem como voltar. Você, vereador Eli Rosa, você foi um lutador pelo meio ambiente, pelo primeiro mandato seu na Câmara aqui. Foi um autor aí, ambientalista. Então não tem como voltar. Neste prefeito agora e o atual prefeito. Isso é retrocesso. É um trabalho que nós fizemos em cima das pessoas recicladas. Ei, vereador Grêmio, era um lixão ali que só tinha urubus. Era uma, Deus nos acuda, dava uma vergonha. E ali foi um espelho. Até para os estudantes, na outra legislatura, que a Vossa Excelência não estava aqui, o estudante da UNB veio fazer curso aqui, ó. Como se transformar o lixão lá de Brasília nesse aí. Isso é uma referência hoje, o nosso lixão, a terra sanitária ali, que não tem mais aquelas aves voando por cima, que era um lixão, era urubu demais, até prejudicava os urubus que iam ali em torno da base aérea ali, dava até problema dos antigos Mirage sobrevoar ali naquela área. Então, não tem como voltar atrás. Prefeito nenhum não pode voltar. Que o nosso lixo aqui, vem o lixo também de Campo Limpo, é reciclado aqui. O lixo de Ouro Verde vem para cá. Então, não vai. E todos os distritos. Então, é uma referência que nós temos aqui, que nós debatemos na outra legislatura aqui. Não tem como voltar atrás. Não tem. Isso aí tem que continuar. Não interessa se é para esse prefeito agora ou não. Por isso que o meu voto é para renovar, sim. Tem que ser renovado, sim. Senão seria um retrocesso.
Vereador, o senhor me permite retificar um pouquinho a palavra do senhor? Na realidade, há uma discussão, até por questões aí da APA do João Leite, a necessidade de que esses municípios, porque, para vocês terem uma ideia, criar e manter um aterro sanitário é muito oneroso para o município. Anápolis tem condições de ter isso, mas esses municípios que o vereador Mauro citou não têm condição de criar, instituir e manter um aterro sanitário nos moldes que são necessários. Ainda não está acertada essa definição, mas é orientação da SECIMA que isso seja feito, até para que possa ter, para que esses municípios tenham. Agora, só esclarecendo uma situação que é importante.
Vossa Excelência, que o lixo nosso aqui, a mesma empresa que prestava serviço aqui, antigamente era Ferreira, depois veio outra aí, a Galvão, que pegava o lixo lá. Lá eles não estão. O lixo de lá é coletado pela GC Ambiental. Só se retirou ontem.
Isso ainda está sendo discutido, vereador Mauro, mas é só esclarecendo a população que todos esses municípios, são seis municípios ao todo, incluindo Nerópolis, Teresópolis, etc., não chegaria a 3% do depositado pelo município de Anápolis. Quer dizer, ou seja, não vai interferir. E isso viabilizando, esses municípios também pagarão, terão que vir com o lixo pré-selecionado, ele já vem já vem numa forma em que facilite a sua recuperação, a sua triagem, ou ser depositado diretamente no aterro. Então é uma situação complexa, mas que está sendo discutido isso aí, sob orientação, principalmente não, por conta justamente da bacia do João Leite, esses municípios menores precisam de ter esse dispositivo. Então isso está sendo tratado e eu espero que a Secretaria do Meio Ambiente conduza isso aí da melhor maneira possível. Mas esclarecendo a população que vindo isso sendo viabilizado, não vai acarretar grandes prejuízos ou não vai acarretar prejuízo nenhum para o município, que é pouco mais de 3%, ou menos de 3% de tudo que nós depositamos. Ou seja, as pessoas vão simplesmente dizer que para estar importando lixo, não é bem essa a realidade. Nós vivemos num meio ambiente. Então, quer dizer, o nosso ambiente não termina ali na divisa, né, com a divisa com o campo limpo. Ele continua. Então, quer dizer, se eles não estão bem situados nessa situação, isso retorna para nós no futuro. Portanto, é bom que tenhamos parcimônia nessa questão. O processo continua em discussão. Vereador Eli Rosa, na discussão da proposta.
Senhor presidente, obrigado, secretário. É bastante importante que discussões como essa que surgiu aqui na Câmara acerca de um projeto tão importante não reapareça nessa casa, porque não temos mais a extensão desse convênio, seria um retrocesso em relação a essa questão do meio ambiente. Agora, é preciso que as partes, tanto quem tem o convênio quanto a prefeitura que tem a concessão, que dá a concessão, faça a prestação de contas nessa casa para que essas discussões, numa eventual repactuação desse convênio, esse projeto possa passar com mais tranquilidade. Fiquei preocupado nos levantes das discussões, mas é de extrema importância a prorrogação do convênio, uma vez que a nossa cidade é uma cidade que tem importância grande na sua região, sobretudo pela questão da saúde, por exemplo. A nossa cidade é uma cidade lotada de clínicas e hospitais que tem os seus lixos especiais. E também outros, obviamente, até nossas residências têm lixos recicláveis e não recicláveis. Então é de extrema importância que nós mantenhamos esse convênio e principalmente que nós tenhamos a lisura, tenhamos a transparência desse convênio para que essa discussão nessa casa possa não correr risco da manutenção desse convênio. Obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Muito bem, vereador Eli. A proposta continua em discussão? Discussões encerradas. Em votação, a votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Vai inverter a pauta aí. Não, só mais esse aqui. Senhor presidente, o projeto do prefeito municipal 135/2016, que altere, compatibiliza e faz adequações à lei orçamentária, à lei complementar número 345, de 29 de junho de 2016. Lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2017 e da outras providências, Constituição, Justiça, Finanças, orçamentos favoráveis ao projeto.
Projeto que compatibiliza a lei orçamentária. Ué, mas isso aqui já foi, né? Para o exercício 2017, está em discussão.
Discutindo, presidente.
A discussão, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, semana passada nós votamos aí esse mesmo alinhamento em relação ao PPA. E é necessário também, da mesma forma que nós aprovamos o alinhamento, essa compatibilização, que seria um alinhamento do PPA, nós também temos que votar da LDO para adequar a adequação dentro da lei orçamentária, porque os três documentos, eles precisam estar alinhados, e como nós dissemos anteriormente, é um planejamento que é feito há um tempo, então precisa ser adequado. Então é apenas uma exigência do tribunal para que possa ser encaminhado a LOA com todas essas adequações. Então são pequenas alterações, muitas até de nomenclaturas, que precisam ser organizadas para o envio da LOA ao tribunal. Apenas essa alteração. Muito obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Muito bem. É importante o esclarecimento de vossa senhoria, professora. A proposta continua em discussão. Vereador Mauro, na discussão da proposta.
Eu vou votar como nós votamos, eu, vereador Geli, todos os membros da Comissão de Finanças, vou votar favorável, porque eu acho que nós estudamos muito bem o projeto. Eu acho que esse projeto é de suma importância para a nossa cidade. Então, eu vou votar conforme eu votei lá na Comissão de Finanças. Favorável, senhor presidente.
Muito bem. Continua em discussão. Discussões estão encerradas. Em votação, a votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai inverter.
Presidente, o processo número 51/2015 do vereador Miguel Marrola, que insere o parágrafo do artigo único da lei municipal, determina os casos lotéricos, foi pedido vista pelo vereador Pedrinho Porto Rico.
Com vistas formalmente solicitadas, conforme prevê o regimento, as vistas estão concedidas.
Processo número 2/2016 do vereador Pedro Mariano, ele não se encontra no plenário. Vamos passar para o processo número 32/2016, Zé Borges, determina a área pública localizada na rua Almeida Júnior, quadra 9, lote 5, rua Dom Pedro I e rua Teodoro das S. Amorim, no bairro São José, e determina outras providências. Constituição, Justiça e Educação favorável ao projeto.
Como o projeto é de minha autoria, vou esclarecer rapidamente aqui do que se trata. Essa é uma área, uma praça que durante muitos anos foi mantida pela comunidade. Obviamente, apenas com limpeza, com alguns cuidados, com plantio de árvores e etc. Recentemente, a Secretaria de Meio Ambiente, aproveitando inclusive material mais ou menos reciclado, foram retirados aqui da Avenida Brasil e gramas que recebe aí por questões de compensação ambiental, foi constituída uma praça mais agradável para a população. E a família que sempre cuidou, né, daquela praça, daquele espaço, com muita dificuldade, foi capitaneada pelo senhor Alcides e seus familiares. Portanto, nós solicitamos nominar aquela praça hoje, que já está bem melhor, né, agradando muito mais a população daquela região, prestando um serviço harmonioso ali com aquela região. Nós sugerimos o nome, né, nominar com o patriarca daquela família. Apesar de que aqui só vai como Praça Alcides. Portanto, é isso aí. Está aí para a discussão com os nobres pares.
Eu gostaria que a Vossa Excelência aí, que a lei é clara e cristalina. Não se pode mudar nome de nome para nome. Só nome de número para nome. E aqui está sendo um equívoco, né? Que eu estou vendo aí, igual aquela lei que o nobre vereador Ger, que não se encontra no plenário, eu votei contra. Porque para mim isso é inconstitucional. Agora, está mudando nome para nome, não é número. Agora, eu quero dizer para você que quando é assim, todos os moradores de qualquer via têm que concordar, tem que pegar a assinatura de todas as pessoas que moram ali. Se tiver anexado aí no projeto, é lógico que eu sou favorável.
Discutindo, presidente.
Vereador, só esclarecendo, vereador Mauro, perfeitamente, vereador. Lá não são as ruas, aí está colocando as vias, né, que delimitam aquela praça. É uma praça triangular, são três ruas delimitando a praça. A praça, e isso já está tramitando há vários meses, há muitos meses, né, está tramitando nas comissões, até porque foi feita pesquisa, então não existe denominação aquela área. E o para o nome foi coletado diversas assinaturas e provavelmente o vereador Luiz Lacerda vai endossar isso aí, porque ele conhece a região ali. Portanto, vereador Luiz Lacerda, na discussão da proposta.
Não, era só para esclarecer isso mesmo, vereador. Esclarecendo, vereador Mauro, que essa área lá onde vereador Lizia Borges está denominando, ela não tem nome ainda. Esses nomes de rua aqui está apenas para se ter uma noção da localização onde fica esse espaço. Essas ruas aqui, ninguém está mexendo no nome delas. Está apenas falando aqui que fica entre essas ruas aqui, esse espaço que ele vai denominar agora de Praça Alcides. Igual nós temos ali também, tem um projeto nosso aqui que já virou lei, numa travessa que existe ali entre a Mato Grosso e a Rua dos Carreiros, aonde ali tinha um material de construção que tinha invadido aquele espaço ali e não existia aquela viela. Recentemente, a prefeitura descobriu que ali era um espaço público, mandou desocupar, abriu a rua e nós tivemos a oportunidade de entrar com um projeto aqui colocando lá a rua Zé Rodovalho, mas porque não tinha nome aí, não tinha nem nome nem número. É uma rua nova que foi criada ali e nós conseguimos colocar aqui o nome de Zé Rodovalho, assim como acontece nesse espaço aqui também. É um espaço lá que, embora já vinha sendo utilizado há muito tempo pela população, ainda não tinha nome e não era oficial da prefeitura ainda. Essas ruas aqui é apenas para a gente ter uma noção da localização desse local. Obrigado, presidente.
Senhor presidente, só questionando, por isso que eu falo que aqui é a casa dos debates. É bom o argumento isso aqui, a divergência de ideia. Não é que eu sou contra, é para o povo lá fora entender que nós aqui discutimos política e as coisas certas. Que um projeto desse aqui não é questão de polêmica, é discutir em cima dali o que o vereador disse. Ele não é que ele me convenceu, ele me sensibilizou que realmente é isso aí. Não é só jogar um projeto aí e tapar o olho, é isso não. Então, me convenceu, não. Me sensibilizou e eu vou votar no projeto.
Muito bem, vereador. É, ainda em discussão? Discussões encerradas. Em votação, a votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo número 40/2016 do vereador Eli Rosa. Assunto: dispõe sobre obrigatoriedade de colocarem redes de proteção nas varandas, sacadas e janelas de edifícios verticais em nosso município. Comissão, Justiça, Urbanismo e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de autoria do vereador Eli Rosa está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, eu quero antecipadamente já pedir votos dos meus pares. Nós temos, infelizmente, notícias a miúdes de crianças, adolescentes, muitas vezes até pessoas que não têm... nós sabemos que a nossa sociedade está vivendo de forma cada dia mais em apartamentos, em construções verticais. E essas redes de proteção, na verdade, visa proteger as famílias, principalmente as crianças. Os pais e as mães, a cada dia que passa, mais no mercado de trabalho, e as suas crianças sob o cuidado dos empregados domésticos, que muitas vezes não conseguem, de forma eficaz, de forma a proteger essas crianças desse tipo de perigo, ou seja, de cair pelas janelas desses prédios que se instalam na nossa cidade, em todo o nosso país. Mas como a nossa preocupação e a nossa legitimidade é para lutar pelo nosso município, esse projeto ele vem com a intenção de proteger essas, principalmente as crianças que vivem em apartamentos sob o cuidado, seja do pai, da mãe ou do empregado doméstico, e nós tivemos a preocupação de desenvolver esse projeto, transformá-lo em lei, para que os construtores desse município, doravante, possam construir os prédios, os apartamentos com proteção nas janelas. Obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Discutido o projeto, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, esse projeto ali é muito importante, mas uns 10 anos atrás eu coloquei um projeto aqui, desse mesmo teor da matéria, o conteúdo muito exagerado. É muito bom. Só porque o CREA vem em cima de mim. Vem em cima de mim, que diz que aí a estética do prédio, vereador Grêmio, assim, tantos prédios bonitos aí, diz que tem tela, tudo. Então, eu vou votar no projeto, que é muito importante. É segurança. Mas vamos ver, né? O que é que o CREA vai ter que tentar entrar no Ministério Público para derrubar isso aí. Mas é muito bom, tudo bom. Mas só porque o CREA viu, né? Mexe nessas construções, diz que esse prédio moderno não pode ir rede, não sei o que tem medo. Mas questão de segurança. Então eu vou votar no projeto, sim.
Perigo.
Projeto.
Discutindo, presidente.
Em discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, eu não só vou votar favorável a esse projeto, como quero cumprimentar o autor. Estava passando da hora de alguém tomar uma medida em relação a esse edifício, não sei quantos andares, 20º andar, com a gradinha lá de 40 centímetros, meio metro lá naquelas varandas, um absurdo. Tem que realmente se proteger mesmo, principalmente das crianças, porque se deixar, fala em negócio de estética, a construtora não põe, mas depois vem os moradores e põe, ué. Não, eu tô entendendo, vereador. É o próprio CREA mesmo que nós estamos criticando aqui em relação a essa matéria. Aí depois permite que o morador coloque. Eu tô achando que realmente é uma medida aí para economizar para as empreiteiras que tá fazendo esses prédios. Porque depois o próprio morador vem e coloca, ou coloca ali um blindex, ou coloca uma rede de proteção. E o duro são aqueles que não colocam. Aí que realmente, principalmente as crianças, fica correndo ali um risco eterno morando nesses apartamentos. Então, um projeto realmente bem-vindo e tem que ser cumprido. Nós vamos aprovar essa lei e fiscalizar, eu tenho certeza lá com o executivo, claro, não tendo nenhum impedimento do ponto de vista jurídico lá no município, ele vai ser sancionado, e acho que é o tipo de projeto que nós temos que fiscalizar de perto o cumprimento dessa lei. Obrigado, presidente.
Projeto em discussão, em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Projeto número 43/2016 do pastor Márcio Silvestre. Assunto: proíbe a fabricação e comercialização, distribuição e uso a qualquer título de buzina de pressão à base de gás propano-butano envasado em tubos de aerosol em Anápolis e da outras providências. Constituição, Justiça, Indústria, Comércio, Finanças, favorável ao projeto.
Projeto de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, número 04316, em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo
isso.
Discutindo o autor do projeto.
É, Jackson Charles. Na verdade, senhor presidente, o que nos levou, nos motivou a fazer esse projeto, criar esse projeto, foi um acidente que aconteceu recentemente no estado de São Paulo, onde uma equipe de estudantes estava numa comemoração e eles foram num posto, na loja de autosserviço, e comprou esta buzina, que é muito usada nas festinhas, enfim, até nas festas de criança, e aquele gás, ele é tóxico. E esta universitária pegou esta buzina, esse gás, que é o gás propano-butano, e usou ele como uma droga. E ela morreu instantaneamente, não deu tempo nem de chegar no hospital, porque é um gás. Então ela morreu instantaneamente. E eu quero agradecer o vereador Luiz da Serra, que foi o relator, e ele fez uma pesquisa, ele até já pediu, quer discutir o projeto. Então, senhor presidente, é muito importante, porque uma vez que a televisão mostra o que acontece, sabendo que aquilo foi usado como uma droga, não é? Então, eu acredito que nós temos que proteger os nossos adolescentes, enfim, contra este mal. Devo a palavra, senhor presidente.
Projeto em discussão, discutindo o projeto, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, apenas para contribuir também com a discussão desse projeto aí, porque é um assunto totalmente desconhecido. Inclusive, a gente vê isso aí, parece até um palavrão, né, o nome desse gás aí, né? Quando eu peguei esse projeto lá, ele passou lá na comissão, eu tive a oportunidade de analisar esse projeto. Quando eu peguei, até pensei assim lá comigo. Falei, vereador Vilmar Silvestre está com tempo sobrando mesmo. Sabe? Aí quando eu fui pesquisar, eu fui ver que o projeto dele é extremamente importante. Esse gás é um perigo. Viu, vereador? Aquela primeira impressão que veio, falei, o que é isso aqui? Né? Porque é totalmente desconhecido da população, né? Mas aí eu fui pesquisar com um amigo meu, entendido do assunto aí, de química, essas coisas. Esse negócio é perigoso mesmo, sabe? E é uma coisa assim, onde a população fica totalmente desprotegida, que a população, que quando se fala aí num gás de cozinha, uma coisa assim, a gente já sabe dos riscos, já sabe do perigo. Esse gás aí não, a gente não tem noção, a população ela é totalmente leiga em relação ao risco que esse gás aí oferece, ele é realmente... Segundo esse amigo meu entendido do assunto, ele é extremamente perigoso mesmo e tem que se retirar esse negócio do mercado mesmo, porque a população que está em contato com essas buzinas aí está em risco constante. Então, cumprimentar o vereador Vilmar Silvestre pelo projeto e falar que temos que fiscalizar também para que ele seja cumprido. Obrigado, presidente.
Perturbação do sossego.
Projeto em discussão, para discutir o projeto, vereador Mauro José Severiano.
Não vou discutir não, só vou falar duas, três palavras, que está de parabéns, eu fui o relator desse projeto, Comissão de Finanças, então está parabéns, de qual a presidência nossa lá, está findando, final do mandato dela na presidente, Geli, quero te parabenizar, você conduziu essa presidência, Comissão de Finanças, parabéns, Vossa Excelência, pelo primeiro mandato, mas eu fui submisso a você nessa comissão, e você... É uma boa presidente, só isso, obrigado. E eu vou votar no projeto.
O projeto está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem, aprovado.
Projeto em primeira votação, número 81/2016, do vereador Pedro Mariano, que assunto dispõe sobre a aplicação de multas para os praticantes de trotes contra o SAMU, Serviço de Assistência Médica e Urgência, e da outras providências. Constituição, Justiça e Finanças, favorável ao projeto.
Projeto de número 08116, de autoria do vereador Pedro Mariano, em discussão, para discutir o projeto, o autor Pedro Mariano.
Obrigado, presidente, em exercício, senhor vereador Jacques. Jacques, eu pedi o Levi naquele momento, eu estou retirando ele de pauta do plenário. Eu queria que o senhor concedesse essa prerrogativa minha aí,
esse pedido meu, do meu projeto de autoria meu. Eu peço a retirada.
O projeto já entrou em discussão, senhor presidente. Então,
seria ele, como importante... autor, é para retirar.
Eu, não, nós temos que levar.
O projeto, é autor.
Trata de imagem,
o autor do projeto tô, tem direito.
Votação,
ampliação de multas dele. Para questão praticantes. De questão de ordem, vereador Luiz Lacerda.
Ah, não, desculpa. Não. Isso eu quero saber qual o projeto que o vereador pretende retirar.
Não. Desculpa, perdão, Jaco. Você me salvou ainda. Deu, é.
É, acatando a displicência do vereador, o projeto está em discussão, discutindo o projeto, vereador Pedro Mariano.
É porque eu cheguei aqui cedo demais da sessão, né? E complica, né? Não leu a pauta. Esse projeto, eu estou retificando ele num outro que nós tínhamos aprovado, que era lei no município, mas não gerava multa. Esse vai cobrar multa. Por exemplo, o meu moleque liga lá no SAMU passando um trote, e vão identificar de onde veio o telefone, fica, é da casa do senhor Pedro Antônio. E aí vai ter uma notificação, né? Vai ser aberto com a telefonia e vai notificar o pai da criança. No caso, meu filho menor, eu vou ser notificado e pagar a multa. E aí já cabe eu me corrigir o meu filho sobre o uso do telefone, porque muitas vezes um trote pode evitar de salvar uma vida, né? Uma vez pode estar buscando uma pessoa que está precisando urgente buscar lá, né, Vespa? E aí a ambulância, a viatura da ambulância, deslocou para um lugar que chega lá não tem nada. Então, isso é para coibir esse tipo de trote. Hoje é no Brasil um maior problema sério, Luiz, você sabe disso, e a nossa cidade também não fica fora disso. Então, a gente já está fazendo, previndo também com o crescimento da cidade, tendo essa lei, ela venha a funcionar no município de Anápolis. Eu estou só falando que é uma lei já de autoria minha, só que não, ela era mais educativa, mas essa vem impor, cobrar multa para quem passa trote. Devolvo a palavra, presidente.
Projeto de autoria do vereador Pedro Mariano, em discussão. Discussão do projeto do vereador Mauro José Severiano.
É só para dizer ao novo vereador, é muito bom esse tipo de ação, vereador. A polícia militar não aguenta mais, vereador Charles. Tanto trote. Os desocupados da vida telefonam lá para o 190 e para brincar. É igual esses entregadores de pizza também. Quando o caboclo, esses desocupados da vida, tem raiva da pizzaria, ele pega o telefone, ele procura, manda 6 pizzas aqui para mim, manda 3, manda 2. E é um trote. Um trote que a pessoa arruma a pizza, até é questão de brincadeira, mas não é brincadeira. E vai lá, não tem interesse nenhum. E existe isso no SAMU? Existe sim. Pessoa que não tem nada que fazer, pessoa amiga do alheio, telefona para o SAMU, não tem ocorrência nenhuma. Agora, o que eu queria ver aí, vereador presidente Jacques, lê aí quem vai, como é que é ser aplicada essa multa, de onde vem o valor dessa multa. Que senão é um projeto que, como se diz, né, que vai estar em lugar nenhum. Onde é aplicado? Quem vai receber essa multa, qual a secretaria e qual é o valor dessa multa? Eu só queria saber, meu projeto é muito bom.
Passo para o secretário.
Discutindo, presidente.
Só um minutinho, vereador. Deixa eu atender um pedido do vereador Mauro. O artigo 5º do projeto para esclarecimento do vereador Mauro José Severiano.
A multa prevista no artigo 1 dessa lei será de R$ 1.000 por cada trote realizado, duplicando-se tal valor em caso de reincidência. E no parágrafo anterior, identificados os proprietários das linhas telefônicas na forma prevista no artigo anterior, serão enviados os respectivos relatórios aos órgãos competentes municipal, que, no seu mister constitucional, adotarão as medidas cabíveis, inclusive a lavradura de auto de infração.
Discutindo, presidente.
Na discussão também, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, a indagação do vereador Mauro, ela é mais do que procedente. Porque, na realidade, esse é um assunto que nós temos que arrumar meios para coibir.
Deixa eu ler o projeto isso. Na íntegra aqui, então.
É um absurdo que a pessoa ocupe aí uma rede de telefone para passar trote numa instituição igual o SAMU.
uma instituição, estou falando, tem outros casos também, mas principalmente do SAMU, que é uma instituição aí criada para salvar vidas, e muitas vezes, por causa aí de desocupados que fica passando trote, acaba até se perdendo uma vida aí, pessoas morrendo, porque o SAMU vai perder tempo com trote e acaba deixando de atender uma pessoa que está precisando. Agora, nós temos que ter cuidado também ao formalizar uma lei aqui na Câmara Municipal, porque me parece que nós vamos ficar praticamente impedidos de poder cumprir essa lei. Porque telecomunicações, quem pode legislar sobre telecomunicação é a União. A União é que legisla sobre telecomunicação. Quem regulamenta esse setor aí é a Anatel. Então, uma possível multa nesse sentido aí, eu acho que apenas a Anatel é que poderia aplicar. Então, eu quero concordar com o vereador Pedro Mariano, com a ideia dele de realmente se evitar esse trote. Agora, eu não vejo como vir a solução através da Câmara Municipal.
Uma parte, nosso vereador.
Eu acho que foge da nossa competência, uma vez que envolve aí as telecomunicações, e é um assunto que só a União pode legislar a respeito
dele. Uma parte, vereador.
E uma multa, só um minuto que eu concedo uma parte a Vossa Excelência. E uma multa aplicada pelo município, eu não vejo que o município tem competência para aplicar multa em relação a esse assunto. Mas concedo uma parte ao autor do projeto.
Presidente, muito bem. Sobre a linha de telefone, aí seria a SAMU ter acesso com a telefonia. A telefonia passar da onde vinha a ligação, da onde veio o trote. Porque aí a SAMU ficava inteirado e aí correria a multa e essa multa seria depositada para o município, né, para os cofres do município, para a própria SAMU, certo? Só porque a telefonia seria, ele ia dar dado para a SAMU, que é um órgão competente. Um órgão que queria uma informação de onde veio a ligação lá do meu telefone. De onde que é o telefone? 3318-7544. Ah, é da residência do Pedro Antônio Mariano. Então a SAMU ia estar a amparo, saber de onde para registrado ali aquele dia do trote, que foi lá fazendo um trote, e aí notificar o proprietário da linha de telefone que está em nome do senhor Pedro Antônio.
É assim que funciona, senhor presidente. Eu estou entendendo a colocação de Vossa Excelência, vereador. Eu só não vejo dentro do município, nenhuma instituição que tenha a competência para aplicar essa multa. Está ali o vereador Pedrinho do Porto Rico, que é fiscal aí da Receita Federal. Todo procedimento desse, ele tem que ter um amparo legal. Todo procedimento de multa ao contribuinte e tal, tem que ter um procedimento legal e tem que ser de competência do órgão realmente habilitado para aquilo. Então eu vejo que nessa situação aí, eu não vejo dentro do município nenhuma instituição, nenhum órgão na esfera municipal que legalmente possa realizar esse trabalho dessa multa. Entendo o projeto de Vossa Excelência, entendo que realmente precisa ser tomada uma providência. Agora, eu não vejo é como essa providência vir do município. Porque o fundamento legal para se aplicar multa em relação às telecomunicações e tal, eu acho que tem que vir de uma lei da União, através da Anatel. Então, compreendo a importância do projeto, só não vejo as condições do município aplicar essa multa, porque ela teria visto de origem. Ela seria derrubada facilmente aí, em qualquer instância do judiciário, pela fragilidade do ponto de vista legal de uma multa nesse porte. Mas eu concordo com o projeto de Vossa Excelência. Agora, eu não posso votar a favor, porque eu não vejo nenhum fundamento legal para que o município possa cumprir essa determinação que Vossa Excelência põe no projeto em relação à multa. Que, volta a dizer, é de competência do governo federal legislar sobre telecomunicações. Devolvo a palavra.
É necessária a leitura da íntegra do projeto, novos vereadores? O projeto continua em discussão. Bom, as discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem.
Sou contra. Presidente, apenas justificando o voto, presidente. Estou votando contra, apenas contra.
Entendendo, vereador.
É muito boa. Agora, tenho certeza, estou votando contra, porque depois nós vamos ter que votar no veto aqui. Então já estou falando que eu sou contra o projeto, porque na hora de analisar o veto, eu vou ter que votar favorável ao veto. Porque, infelizmente, esse projeto o município não vai ter condição de sancionar.
Só um minutinho. Concordo plenamente, vereador. O mérito é inquestionável, né? Conforme a Vossa Senhoria falou, alguém que pratica um trote semelhante merece punição mesmo, né? Mas não sei se está na. Não sei não. não está na alçada dessa casa legislar sobre esse tipo de assunto.
Não, mas só um minutinho, discutindo o projeto. Vocês estão passando em cima da Comissão de Justiça e Redação. Então, a Comissão de Justiça está fazendo o quê? Viu, presidente?
Outra coisa,
o senhor já está vetando
vereador,
o projeto.
Questão de ordem.
Vereador, as discussões já estão encerradas.
Questão de ordem. O vereador tem certa razão. Nós estamos discutindo aqui o projeto ou nós estamos discutindo a decisão tomada pela Comissão de Justiça e Redação. São coisas distintas. Se a comissão diz que o projeto é legal constitucional, então nós deveríamos estar aqui agora discutindo, então, isso. Mas não estou discutindo isso, estou discutindo o projeto. Então o vereador tem razão.
Perfeitamente, vereador. Inclusive, as discussões já estão encerradas. Ela vai para votação e nós vamos fazer, pelo que eu estou vendo, há alguns vereadores que estão contra a aprovação do projeto. Vamos verificar o quantitativo, a proposta que já foi discutida, já foi aprovada pelas comissões e está aqui na pauta da ordem do dia para a deliberação. Portanto, votação simbólica, os contrários se manifestem. Com apenas 3 votos contrários, a proposta está aprovada.
Processo número 95/2016 do vereador Eli Rosa. Assunto: cria o programa Empresa Amiga da Educação Infantil no município de Anápolis. Constituição, Justiça, Educação, Comércio, Finanças, todas favoráveis ao projeto.
Só antes de colocarmos esse projeto em discussão, a nossa assessoria legislativa que conste os votos contrários. Projeto do vereador Eli Rosa está em discussão, que cria o programa de empresa amiga da educação infantil. Na discussão, o autor da proposta, vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, esse processo, esse projeto de lei tem como objetivo trazer para a convivência das mães com seus filhos e os pais também, obviamente, quem cria essas crianças que estão no CEMEIS, que são milhares e milhares de crianças que estão no CEMEIS do nosso município, para que as empresas que são instaladas no nosso município tenham como força da lei desenvolver um programa tendo como objetivo facilitar o horário de trabalho dessas mães de crianças que estão no CEMEIS, no sentido de elas estarem com seus filhos pelo menos 2 horas a cada dia, para que nossas crianças tenham a convivência, tenham a presença, o carinho dos seus pais. Nós sabemos que a esmagadora maioria das mães já chegam em casa com as tarefas domésticas para serem realizadas. Essas crianças chegam em casa cansadas já no final da noite, no final do dia, melhor dizendo. E essas crianças não têm contato com seus pais, contato com suas mães, porque elas estão cuidando da casa, e as crianças, obviamente, não têm aquele tempo de qualidade com suas mães, com seus pais. Então, na verdade, eu antecipo aqui já pedindo voto. Quero agradecer a todos o servidor dessa casa, que é a meu pedido, uma vez que o ano que vem não estarei aqui, não me candidatei, não me candidatei à reeleição, e infelizmente não estarei nessa casa para estar defendendo esses projetos. Tem outros meus que estão aí nos anais da casa, mas pelo menos esses 2 que vieram para votação, espero que eles voltem amanhã e depois, que nós temos ainda mais 2 sessões, e que ele passe pela tramitação dessa casa e possa ser sancionado pelo prefeito vindouro administrar na Anápolis. No meu entendimento, é uma matéria importante, é de difícil entendimento, principalmente dos empresários, mas nós precisamos entender que nós precisamos construir uma sociedade mais humanizada, uma sociedade que tenha mais carinho, mais amor, mais apreço pelos seus pais. Nós estamos aí criando nossas crianças, muitas vezes, à distância do nosso carinho, à distância do nosso afago, e não tem como essas crianças tornarem adultos de forma mansa, de forma ordeira, de forma carinhosa, de forma que venha respeitar os seus pais, os seus criadores. E essa matéria tem principalmente esse objetivo. E essa
Isso é natureza. Obrigado. Eu vou falar, senhor presidente.
Proposta continua em discussão. As discussões estão encerradas em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada.
Senhor presidente, o projeto do vereador Pedro Mariano ele não se encontra no plenário, então não tem como ser votado. Agora três moções para ser votadas.
Presidente, questão de ordem. Apenas qual o projeto, vereador?
É que institui o Programa Municipal de Apoio às Entidades e Hospitais Filantrópicos sem fins lucrativos e dá outras providências.
E do vereador Pedro Mariano.
Vereador Pedro Mariano.
É porque ele tinha intenção de retirar um projeto, mas parece também que não é esse aí.
Não,
também.
Não é esse não, é tá outro bom. Projeto.
Obrigado.
Passamos aí os outros projetos, no caso, moções que estão na pauta da ordem do dia.
São três moções, duas de pesar e uma moção de aplauso. Moção de aplauso. Moção de aplauso à Igreja Assembleia de Deus, Jardim Alexandrino, do pastor Ivan Raposo Simões, e assistem a Associação Educativa Evangélica com convênio da Univangélica para o estágio no curso de medicina.
Só essa?
Essa é a moção de aplauso. São de pesar.
Portanto, por gentileza, a autoria de quem? A moção de.
Do vereador Gley Martins.
Bom, moção de aplauso em favor da Igreja Assembleia de Deus Jardim Alexandrino está em discussão.
Discutindo.
Discussão o autor da proposta, vereador Gley Martins.
Como eu já disse na tribuna, a respeito desse projeto, dessa moção, é um convênio que foi feito entre o centro. Universitário, a Univangélica e assistem, nossa igreja tem assistem lá, assistência social e em parceria com a Univangélica para fazer estágio, os alunos que estão no período que faz estágio de medicina para conceder o estágio na igreja, produzimos lá, construímos uma sala, um consultório para que possa atender não só as crianças do CEIAGAP, que o CEIAGAP nós conseguimos levar para lá também. Educação infantil, são mais de 200 crianças, tantos membros, e a população, aberta à população. Então é uma porta a mais da saúde, onde as pessoas possam estar procurando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá do pastor Ivan, juntamente com a Assistem, esse convênio firmado com a União Evangélica, e essa moção de aplauso que apresentamos aqui, para que possa dar conhecimento, tanto à União Evangélica como à Igreja, nós, a Câmara Municipal, aplaudindo. Por isso peço o voto de novos pares, essa moção de aplauso, que é louvável à instituição, buscando meios para que possa acontecer esse convênio, e a população é quem ganha. A população, tanto quanto a creche, os membros, a população e a cidade ganha, porque um centro universitário da Univangélica tem excelência em medicina, acho que é o único curso, a única faculdade em Anápolis que tem medicina, e esse convênio firmado com a igreja, então é muito importante para a população local. Era isso que eu tinha para dizer, devolvo a palavra, presidente.
Moção de aplauso ainda em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Moção de pesar, número 3, de 7 de 12 de 2016, do vereador Jackson Charles, é o falecimento do senhor Antônio Gomes de Oliveira, assinado por diversos vereadores. Outra moção de pesar, a Câmara Municipal do pastor Márcio Silvestre. A Câmara Municipal de Anápolis vem, por meio de presente, expressar manifestação de condolências pelo falecimento do pastor Elias Barbosa Ferreira, ocorrido no dia 4 de dezembro de 2016, assinada por diversos vereadores.
Pastor Vilmar Silvestre não está no momento no plenário, mas conforme o senhor acabou de falar, já foi assinado por diversas outras pessoas, então as duas moções estão em discussão.
Discutindo.
Na discussão, o autor de uma das propostas, o vereador Jackson Charles.
Discutindo aí a moção de pesar de minha autoria, endereçada à família do senhor Antônio Gomes. Antônio Gomes era um morador ali da região da Vila Formosa, mais precisamente na Avenida Contorno, no Jardim América, próximo ali àquela caixa d'água da Saniago, e um apaixonado pela política. Participativo no processo político, vinha enfrentando problemas de saúde já há vários meses, mas mesmo assim, com problema de saúde, ele participou efetivamente do processo político no último pleito, sempre
foi um atuante na política, sempre escolhendo, tendo uma posição opinativa na escolha de um determinado candidato, e que sempre nos acompanhou nas nossas trajetórias políticas. Então eu quero aqui externar aqui os meus sentimentos à família do senhor Antônio Gomes e dizer do nosso sentimento de pesar pelo passamento que ocorreu semana passada. Então eu queria deixar aqui os meus sentimentos verdadeiros, profundos, com a perda do senhor Antônio, que com certeza em muito vai fazer falta em nossas vidas enquanto aqui estivermos. Muito obrigado.
Moções de pesar ainda em discussão. Discussões encerradas, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovadas. Vereador Gleimo, que temos mais para a ordem do dia? O senhor já falou pela ordem, vereador Mauro.
Comunicados.
Sem mais nada a tratar na ordem do dia, encerramos a ordem do dia, iniciamos as comunicações. Nas comunicações, vereador Mauro Severiano.
Comunicando, Zé.
Nas comunicações, eu queria dizer para os nobres vereadores que foi eleito e não está aqui, mas deve estar nos ouvindo, que nós fomos convidados para uma missa de ação de graça dia 18, agora. E eu fiquei cabisbaixo que o pastor Bertier, no Ministério de Madureira, vereador Gleimo, convidou todos vereadores eleitos para um culto em ação de graça. E compareceram só 5 vereadores. Então ficou ruim para essa casa aí, que representa o povo. Não foi ninguém, só eu, vereadora Geli, Fernando Detran, Ilusimar e o Hamilton. Então, é muito deselegante isso para mim, eu vejo para essa casa aqui. Que quando for para pedir voto, eles vão na Igreja Católica, Centro de Macumba, Assembleia de Deus, mas quando convida a gente para um culto de ação de graça, uma missa, eu acho que é o dever de um cavaleiro, de uma autoridade, ir. Porque eu acho, no meu entender, que uma missa e um culto, para mim, é igual canja de galinha. Não faz mal para ninguém. Entendeu? Se não faz bem, mas não faz mal. Então é deselegante os vereadores aí que foram convidados, igual recebi agora nesse dado momento, para ir. E lá eu vou me representar à Câmara e talvez a minha pessoa. Chega lá, depara com 2, 3 vereadores, então é deselegante. É um culto de ação de graça, para promovendo aí, para a gente dar trabalho para a gente uns 4 anos. Então é isso. E esquece esse negócio de credo religioso. Ah, eu não vou lá porque eu não sou católico. Eu não vou lá porque eu não sou evangélico. Então esse negócio tem que acabar, viu, vereador Jacques? Que nós somos o verdadeiro representante do povo. Eu sempre costumo dizer que o agente político mais próximo da população é nós. Então, é aí que ele já representa. E eu fui convidado, e a casa toda foi convidada. Fica aí, não sei se é desabafo ou não, nas minhas comunicações. Obrigado.
Perfeitamente, vereador Mauro. Concordo com o senhor estava lá na missa do Jubileu de Ouro da Diocese e o senhor observou lá, digamos, lideranças religiosas evangélicas e lideranças políticas de outras denominações religiosas participando integralmente, né, de uma missa, de uma solenidade com missa que foi bastante prolongada.
Até o pastor que representa os evangélicos, o nosso Bernardino, não é Rolandino, como é que estava lá, perto do bispo, e daí? Nós somos um Estado laico, gente. Tem que, isso, né, que essa guerra religiosa tem que acabar. Então eu acho que... é só isso aí.
Mas só esclarecendo, ou a minha assessoria cometeu falha grave aí, ou não fui convidado para esse culto, né? Mas o fato é que não tive conhecimento somente posteriormente.
Comunicando, presidente.
Também vereador Jackson Charles nas comunicações.
Eu gostaria de aproveitar o momento para convidar a população napolina, mas de forma muito singular, os moradores ali da região da Grande Vila Formosa, Jardim América, Alta Bela Vista, Arco Verde, JK, Xangri-Lá, São Sebastião, Jardim Dourado, enfim, toda aquela região, para a inauguração do tão sonhado Centro Público de Evento e Artesanato da Vila Formosa, que vai acontecer amanhã, a partir das 20 horas, local onde será abrigado a feira coberta que acontece também nas segunda-feiras. Então, convidar toda a população daquela região para estarmos lá. Será uma grande festa com exposição de artesanato, uma pequena exposição de orquídea, apresentações musicais, enfim. Será uma grande festa e será entregue à comunidade aquele benefício que tanto será importante para todos da comunidade, para eventos religiosos, culturais, para comércio, enfim. Quero convidar aqui com muita satisfação e dizer que a denominação do nome do Centro Público de Evento Artesanato é, com a minha imensa satisfação, leva o nome do meu pai, Juarez Pereira Cerbeto, e que, coincidências à parte ou não, não foi escolhido por mim esse nome, sim pelos amigos do meu pai, que encaminharam ao prefeito municipal João Gomes um abaixo-assinado, solicitando ao prefeito que denominasse o Centro Público de Evento Artesanato com o nome daquele morador tão importante daquela região, que era o senhor Juarez Pereira Cerbeto, que eu tenho orgulho de dizer que é meu pai. Também cumprimentar o movimento da Igreja e Sociedade da Igreja Católica, que convida todos os vereadores nominalmente para uma missa em ação de graças. Eu quero aqui só explicar um pouco o vereador Mauro. Eu tenho, na minha família, nós temos evangélicos e católicos. As minhas quatro irmãs são evangélicas. Nesse caso em especial, eu não pude estar no culto. Não foi porque eu simplesmente não fui convidado, né? Porque eu tinha um outro evento. Mas este culto que foi realizado, ele foi realizado, o convite foi bem claro, em ação de graças de três vereadores e não de todos os vereadores. Não justifica a ausência de muitos, mas explica, às vezes, porque alguns não foram. Mas o culto foi em ação de graça a três vereadores mencionados no convite. Esse foi o culto. Não foi um culto a todos os vereadores. Então, vereador, só explicando. Muito obrigado.
Ainda nas comunicações, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, independente de estar lá no convite ou não, eu acho que, né, qualquer um poderia ter participado, mas como mencionou o vereador Mauro, foi um convite. Convite, muitas vezes, a gente tem aí outros compromissos que não tem como comparecer naquele convite, vereador Mauro. E assim como Vossa Excelência também costuma dizer aqui nessa casa, aonde um membro dessa casa estiver, em qualquer solenidade que um membro dessa casa tiver, ele está representando a casa, está representando todos os demais pares aqui dessa casa. E eu me sinto muito bem representado na pessoa de Vossa Excelência. Então, obrigado. Já me sinto contemplado lá nesse evento, embora eu não estava presente, mas me sinto contemplado com a presença de Vossa Excelência lá nesse evento. Obrigado, presidente.
Não vai ter réplica. Obrigado pelas suas palavras. Muito útil a minha pessoa.
Também comunicando, vereador Gley Martins.
Senhor presidente, nas comunicações, eu volto à questão da moção de aplauso, aonde foi esse convênio com a igreja lá e o centro universitário. E nas minhas comunicações eu comunico a toda a população da Alexandrina, Nova Alexandrina, Antônio Fernandes, regiões adjacentes e toda a cidade, que em janeiro o Centro Clínico AMA, aonde foi realizado mais de 20 mil sessões de fisioterapia, nutricionista, psicólogo, eletrocardiograma, tudo gratuito ali na Associação de Moradores da Alexandrina. Nós vamos já estar voltando, Candinho, voltando com as atividades e também ampliando outras atividades. Com esse convênio, com a igreja e o centro universitário lá da União Evangélica, nós vamos estar ampliando também lá um consultório de exames, um laboratório. Vamos estar montando um laboratório também para que possa atender a população local. Nós temos ali o posto de saúde da Alexandrina, temos o posto do Maracanã, outros mais próximos, e não tem uma coleta de laboratório. Então nós estamos buscando recursos já, estamos conversando com pessoas que gostam de ajudar o próximo, gostam do trabalho de laboratório, e várias pessoas, bioquímicos, que é dessa parte do laboratório, já se colocou à disposição para que nós possamos montar ali um laboratório na Associação de Moradores para atender, justamente agora com esse convênio, as pessoas que vão procurar ali, tanto a igreja como a Associação de Moradores no Centro Clínico AMA, para ser atendido. Estaremos montando também um consultório odontológico e outros que nós estaremos montando ali. Então, a Associação de Moradores no Centro Clínico AMA, vereador Luiz Lacerda, está sempre ampliando, e pessoas e parceiros estão
nos colocando à disposição para levar benefícios para aquela região. Então a Associação de Moradores, o Centro Clínico AMA, juntamente com a igreja agora, com esse convênio, com o curso de medicina, então aquela região com posto de saúde, outros, estará bem servida na questão da saúde. E brevemente vai vir outros benefícios colocados à disposição da população. Volto e digo, tudo de forma gratuita. Tudo gratuito para aquela população e todos que nos procuram. Até de outra cidade tem nos procurado, foi atendido gratuitamente lá. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Também comunicando, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu quero aproveitar um gancho na fala do vereador Mauro e não questionar a questão de o não comparecimento das pessoas convidadas. Mas eu gostaria de fazer uma crítica nesses eventos religiosos, independente de ser católico ou evangélico. Eu acho que a partir do momento que a pessoa se dispõe a ir num culto ou que seja numa santa missa, eu acho que ele tem que chegar lá e dar o exemplo e participar. Os mandamentos da igreja manda amar a Deus sobre todas as coisas. Infelizmente, presidente, acho que Vossa Excelência presenciou também, nós tivemos ali algumas autoridades naquela santa missa, que eles foram ali para fazer reunião política. Acho que eles não ouviram uma palavra do que foi a missa e aquela comemoração ali, o jubileu de 50 anos. Então, assim, acho que não vamos citar nomes aqui, mas eu, Vossa Excelência, o vereador Mauro estava sentado mais atrás, a gente viu que algumas autoridades aí de alto nível sentado na frente e não parou de fofocar um minuto. Então isso vale tanto para os cultos da igreja evangélica como os católicos. A partir do momento que uma autoridade se dispõe lá, eu acho que ele tem que participar do momento. Se ele quer tratar de assunto político, ele sai de lá, chama a turma, vai para um hotel, para um restaurante e vai tratar de política. Fica aí o meu repúdio àquelas pessoas que não se comportam no determinado lugar onde ele está. Obrigado, eu vou a palavra.
Muito bem. Sem mais inscritos nas comunicações e sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos.